Dar início a esta audição parlamentar. As minhas desculpas por um ligeiro atraso, estávamos a dar uma tolerância académica de 10 minutos. Queria começar por agradecer a vossa presença, cumprimentar a deputada coordenadora do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competência da Educação, a deputada Susana Amador, que está aqui ao meu lado, e os deputados dos vários partidos que estão aqui connosco para esta audição. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Este é um assunto que, pelos vistos, interessa muita gente. Nós temos mais de 150 inscrições para esta audição. É um assunto importante, é um assunto que tem a ver com a forma como nós queremos que o sistema educativo evolua em Portugal. A questão da descentralização de competências não é um tema nacional, é um tema internacional. Tem havido imensas experiências nesta área. Penso que isso também é bom para ter como comparação daquilo que aconteceu. Como todas as estratégias, têm vantagens e riscos. O que seria de esperar é que, na sequência desta audição e de outras que possam haver no futuro, e do Grupo de Trabalho, possam aparecer propostas que permitam testar algumas ideias novas em relação a este tema. Eu não me vou alongar, eu estou aqui essencialmente para vos dar as boas-vindas, para desejar que os trabalhos corram muito bem. Espero que todos aqueles que tenham contribuições a fazer o possam fazer e desde já agradecer à deputada Susana Amador o ter aceito este desafio de coordenar este grupo de trabalho, que eu sei que é um grupo exigente e é um tema muito exigente. Senhora Deputada.
Muito bom dia a todos e a todas. Começo por saudar o Presidente da Comissão, Alexandre Quintanilha, e agradecer em nome de todos os deputados da 8ª Comissão o acompanhamento que tem feito ao longo destes mais de 6 meses a todas as temáticas da educação e, sobretudo, aos 3 grupos de trabalho que esta Comissão tem. O Grupo do Parlamento dos Jovens, que ainda ontem terminou a sua última sessão nacional e que foi um projeto muito interessante e quase mágico, digamos assim, que permitiu que os jovens, a nível local, distrital e nacional, passassem aqui pelo Parlamento, vestissem a pele do deputado e, no fundo, percebessem o sentido da democracia, o sentido das funções soberanas da Assembleia da República, e foi efetivamente um processo muito enriquecedor para eles, mas sobretudo para todos os deputados que puderam participar em sede local, distrital, nacional e também nas comissões que se desenrolaram. Temos também um grupo de trabalho que acompanha a educação especial, que também fez há relativamente pouco tempo uma audição e que o Sr. Presidente Alexandre Quintanilha também foi acompanhando. E este grupo de trabalho, que é novo, que não existia em legislaturas anteriores, que acompanha a transferência de competências em matéria de educação. E, portanto, grosso modo, a Comissão de Educação tem esta permanência e depois 3 grupos com estas áreas temáticas que nos irão acompanhar seguramente até ao final da legislatura. Saúdo igualmente os meus colegas deputados da Comissão de Educação que se juntaram até nós e que também integram o grupo de trabalho e todos aqueles que se inscreveram para esta audição. Saúdo-os em particular porque a vossa presença aqui é demonstrativa do interesse com que acompanham estas matérias, seja na vossa vertente de professores, seja na vertente de académicos, seja na vertente de autarcas, ou seja, este é um debate que nos convoca a todos e aos pais e às mães que também vão acompanhando estas matérias. É de facto um desafio e um desígnio nacional, a questão da educação e a importância da educação, bem como esta nota e esta tónica da descentralização de competências. Dizemos também que este tipo de audições para nós deputados são muito importantes. A audição parlamentar reveste, a meu ver, uma dupla importância. Em primeiro lugar, lugar, as audições parlamentares são uma emanação e um aprofundamento da democracia participativa, permite que nós, deputados, possamos ouvir os vossos contributos, as vossas propostas, para que, no fundo, também as nossas ações políticas possam ser mais qualificadas, mais esclarecidas e mais habilitadas. E, portanto, uma dupla importância de uma audição parlamentar. Aprofundamento da democracia, uma democracia do contacto permanente, que é fundamental existir ao nível dos titulares de cargos políticos com aqueles que todos os dias nos ajudam e que também, nas suas vivências, nos dão informação e feedback para o nosso trabalho parlamentar e depois, obviamente, a informação que nos dão, que é sempre muito importante para a qualidade das leis, para a qualidade da nossa ação política. E, por isso, estas audições não são semântica, não são pro forma, elas são importantes e, neste grupo de trabalho em particular, são da máxima importância. A terceira nota que vos queria deixar é que quer a educação, quer a descentralização são, de facto, princípios fundamentais e direitos fundamentais no que diz respeito à educação que estão consagrados na nossa Constituição. No que diz respeito à educação, ela é o direito e, acima de tudo, o nosso legislador constitucional desenvolveu este princípio da educação com acesso universal, geral e equitativa para todos e como promotora da igualdade de oportunidades, ou seja, consagra a educação como próprio desenvolvimento. Por seu turno, o legislador constitucional também previu, e bem, logo no artigo 6º, na organização do Estado, a descentralização, ou seja, a organização do Estado passa pela descentralização, pelo princípio da subsidiariedade, e é na conjugação desses princípios que se desenvolve de forma harmoniosa a organização desse mesmo Estado. E por isso, se a educação é um pilar fundamental para uma sociedade mais competitiva, mais coesa, mais esclarecida, por seu turno, a questão que se coloca hoje aqui é de que maneira e até onde é que nós podemos ir em matéria de descentralização, consagrando esse princípio constitucional também da subsidiariedade, sabendo que quem está mais próximo pode ser mais eficaz e pode ser mais eficiente. Portugal, ao longo dos anos, e desde 1976, tem tido uma lógica descentralizadora importante também ao nível da educação, mais em particular a partir de 1984. E a verdade é que o balanço que se faz com a componente do pré-escolar e do primeiro ciclo, quando as autarquias receberam, é um balanço, na sua globalidade, muito positivo, porque quando as autarquias locais assumiram competências a esse nível, o pré-escolar expandiu-se, as escolas estão hoje mais conservadas, mais bem apetrechadas e houve uma ligação importante das autarquias também à escola, com o respeito da autonomia do professor, da autonomia da escola, sem, obviamente, haver ingerências e ao longo dos anos houve um equilíbrio nesses domínios e nessas matérias. Falo-vos com o conhecimento de causa de quem foi presidente de uma Câmara durante 10 anos e que percebeu, claramente ao longo dos tempos, a mais-valia da ligação do poder local à educação e, no fundo, à solução do compromisso da metáfora das cidades educadoras, de que a Declaração de Barcelona nos fala, ou seja, todos nós e todos os agentes educativos e as autarquias e a sociedade civil e o setor empresarial podem e devem ajudar-nos a criar uma cidade educadora, uma cidade de conhecimento, sabendo cada um até onde é que pode ir, qual é o seu papel e qual é a sua vocação. Nós temos neste momento, e esse é o mecanismo de acompanhamento deste grupo de trabalho, nós temos três realidades. Temos as autarquias, todas que assumem as competências gerais e universais, que estão previstas na lei, em matéria de pré-escolar e de primeiro ciclo. Temos depois um conjunto de autarquias, cerca de 90, que aderiram aos contratos de execução e que assumiram competências no segundo e terceiro ciclo. Com os problemas e com as dificuldades que muitos de vocês já identificaram e que se prendem designadamente com alguma dificuldade no acompanhamento, na monitorização e também na componente financeira, que para as autarquias foi diminuta em termos de conservação e apetrechamento do parque escolar. E temos um terceiro mecanismo, uma terceira velocidade mais recente que foi efetuada ao abrigo do decreto-lei 30/2015 que faz surgir os contratos interadministrativos. Aderiram no início 15 autarquias, agora saiu uma autarquia, estão 14 com projetos piloto do aprofundamento maior da descentralização, que nos leva, de facto, a um grau diferente, a um paradigma diferente, onde há uma redistribuição de competências entre os agrupamentos, as autarquias, o Ministério da Educação, e onde se assumiram competências em matérias já mais diversas, desde a organização de turmas, a uma componente disciplinar e a outros níveis. E, por isso, no fundo, o país, digamos que a três velocidades em matéria educativa, pelo menos com três respostas diferentes, o que nos pode colocar em causa também a questão da equidade e da geometria variável em matéria educativa, mas é este o ponto de situação. Portanto, e o objetivo e a missão magra deste grupo de trabalho é acompanhar todo esse processo e, sobretudo, nesta fase, junto de vós, poder perceber qual é o vosso sentimento em relação a este processo, se deveremos continuar este processo de descentralização, acompanhando todo o ensino obrigatório, que competências para cada agente, para as autarquias, para os agrupamentos e para o Ministério. E a pergunta maior que fica é: a descentralização e a descentralização em matéria de educação é ou não é a base fundamental para a reforma do Estado, para o aperfeiçoamento das matérias também da natureza educativa, e até onde é que podemos e devemos ir, qual é o balanço que fazem do ponto de vista daquilo que é o modelo que temos. E, portanto, esses são os grandes objetivos deste grupo de trabalho. Nós fizemos desde já o inquérito às 15 autarquias que tinham os contratos interadministrativos, ouvimos a ANP, ouvimos a ANAF, o Conselho de Escolas, visitamos já autarquias que têm estes contratos, designadamente Matosinhos e Cascais. Hoje vamos-vos ouvir e no dia 15 de junho teremos uma grande conferência sobre esta matéria, sobre descentralização, para o qual desde já vos convido. E, portanto, este é o ponto de onde partimos e, mais acima de tudo, o que interessa é ouvir-vos. Agradecer desde já os contributos escritos que recebemos e que já estão disponíveis na página da Comissão de Educação, que já nos permitem também aqui ter um acervo importante para o nosso relatório final que faremos com base nos vossos contributos. Mais uma vez agradeço a vossa atenção, a vossa presença e sobretudo a vossa participação, porque a ação política precisa cada vez mais da vossa participação para que a mesma possa ser mais esclarecida e mais habilitada, para que a democracia não seja curto-circuito, mas seja acima de tudo uma democracia de contacto. Muito obrigada pela vossa atenção. O Sr. Presidente vai nos deixar, porque tem outros compromissos, vai estar aqui mais um pouco. Eu pedia aos elementos do Grupo de Trabalho, aos senhores deputados que estão presentes, que me possam aqui ladear da mesa, para darmos início então à comissão. Senhora Deputada Germana Rocha, do PSD, Ana Virgínia Pereira, do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, e Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. São estes os elementos que integram o grupo de trabalho e que mais tarde irão também fazer a sua intervenção. Eu pedia-vos, eu sei que vos foi distribuído, portanto pedia-vos que fosse preenchido este papel de inscrição para que eu vos possa chamar. Preparei eu em função de saber quantas inscrições têm, existem, poder fazer a gestão dos tempos. Neste momento só tenho ainda um pedido de inscrição. Eu pedia que nos pudessem fazer chegar, porque quanto mais inscrições existirem, portanto, a gestão do tempo terá que ser um bocadinho mais musculada. Bom dia, muito obrigada. Obrigada. Tenho até ao momento 4 inscrições. Era importante que vocês chegando. Enquanto tiver poucas, a gestão do tempo será mais generosa e depois vamos então circunscrever-nos ao avanço dos nossos trabalhos. Tenho como primeira inscrição Manuela Mendonça, da FENPROF. Eu pedia 5 a 6 minutos, portanto, se houver mais inscrições, terei que reduzir para 3, mas neste momento podemos estar dos 5 a 6 minutos. Manuela Mendonça? Muito bem. Pedia só aos serviços se têm o micro. Muito obrigada, bom dia.
Manuela Mendonça, do Secretariado Nacional da FENPROF. Muito bom dia a todos e a todas. Eu começo por saudar a Comissão Parlamentar de Educação e de Ciência pela realização desta audição sobre uma temática que consideramos da maior importância para o nosso sistema educativo e para o futuro da escola pública, e proponho-me, como contributo para este debate, sublinhar quatro questões. A primeira é: a FENPROF defende há muitos anos a descentralização da administração educativa. Sem essa descentralização, a autonomia das escolas não passará de retórica, como de resto tem acontecido. Descentralizar é transferir poderes de decisão, não é delegar competências. Delegar competências é desconcentrar serviços. E a FENPROF tem propostas para essa descentralização. Nós enviamos também as propostas da FENPROF, que estão disponíveis no site, e, portanto, eu não vou entrar em detalhes, vou apenas fazer considerações genéricas. A FENPROF propõe a transferência de competências, por um lado, para órgãos de administração educativa a nível local, a que chama Conselhos Locais de Educação, e, por outro lado, diretamente para as escolas. Portanto, uma transferência com dois sentidos. Os Conselhos Locais de Educação devem ser órgãos de representação ampla, onde os municípios têm um papel importante, mas não determinante, instâncias privilegiadas de territorialização das políticas educativas nacionais e espaços de encontro das escolas de uma determinada área, que aí devem poder articular e potenciar os projetos educativos que autonomamente cada uma concebe, desenvolve e avalia. Segunda nota: a FENPROF é contra a municipalização da educação. Vivemos num país onde existem municípios com níveis muito diferenciados de desenvolvimento cultural, social e económico, e onde a educação nem sempre é uma prioridade. Sabemos que as identificações partidárias e as relações pessoais e políticas entre autarcas e governantes colocam por vezes os municípios à mercê de lógicas que nem sempre servem os interesses das comunidades educativas. E conhecemos a experiência de outros países, onde, por dificuldades financeiras, os municípios acabaram por entregar a gestão das escolas ou concessionar importantes componentes do serviço educativo a empresas privadas. Em suma, há comprovadamente riscos associados à municipalização que não podem ser ignorados. O acentuar das assimetrias entre escolas de diversos municípios, a desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública, um maior controle sobre as escolas sujeitas a uma espécie de centralismo local e sistemas arbitrários e pouco transparentes de recrutamento de pessoal, com o aumento do clientelismo, do sentimento de insegurança e da desmotivação dos professores. Terceira nota: o programa Aproximar Educação, que é um processo confuso, com muitas contradições, referido no guião da reforma do Estado como concessão de escolas às autarquias, a par de outras medidas, como a criação de escolas independentes ou a implementação do cheque ensino, este programa, eu direi apenas que não é aceitável o nível de secretismo com que todo o processo foi desenvolvido, nem o papel de minoridade que foi atribuído às escolas, que vêm ser-lhes retiradas poucas das competências que têm para serem entregues às autarquias, que depois decidem se as subdelegam ou se as usam de forma partilhada com as escolas. Ora, nós sabemos que quem delega competências, a qualquer momento as pode avocar, se entender que elas não estão a ser devidamente exercidas. E aos que afirmam que este programa pretende reforçar a autonomia das escolas, impõe-se perguntar como é que explicam que, exigindo o próprio programa Aproximar Educação na fase pré-contratual, a vontade expressa dos Conselhos Gerais das Escolas para as escolas entrarem neste processo, alguns municípios tenham avançado, arrastando à força escolas cujos Conselhos Gerais se pronunciaram contra. E o caso mais escandaloso é de Matosinhos, em que 5 das 12 escolas estavam contra o processo e os Conselhos Gerais expressamente votaram contra. Ainda sobre o programa Aproximar Educação, chamámos a atenção para o facto do projeto se desenvolver num contexto de desorçamentação da educação pública e de se tratar de uma delegação de competências que não só recusa a possibilidade de um maior investimento, como procura responsabilizar os municípios por ganhos ditos de racionalização através dos designados incentivos à eficiência. Quarta e última nota: Está provado que as reformas não se conseguem através da imposição de soluções em que as pessoas se não reveem. Este programa avançou num tempo político desajustado e sem que estivessem criadas condições mínimas de consenso, como provam variadíssimas tomadas de posição de diferentes atores educativos. Pela sua importância, mas também pelo seu ineditismo, destaco a Consulta Nacional aos Professores, realizada em junho de 2015, em que 52.736 professores, por voto secreto, disseram não a este projeto piloto, uma percentagem de 97,8% que dispensa qualquer comentário, recusando inequivocamente a transferência de competências para os municípios nas áreas curricular e pedagógica, assim como na área da gestão do pessoal docente. Defendemos por isso, e dissemos ao ex-ministro Nuno Crato em julho de 2014 e ao atual ministro Tiago Brandão Rodrigues no passado dia 26 de abril, a realização de um debate público alargado que permita aprofundar caminhos de descentralização para o nível local e para as escolas, de que resulte claro que competências devem ser transferidas e para que órgãos. E isso implica também rever o atual regime de autonomia e gestão das escolas e para isso a FENPROF também tem propostas que também já estão no site. Faça-se primeiro esta discussão e avance depois de forma sustentada, transferindo competências por via legal e não por via contratual, pois esta contribuirá para o acentuar de um regime assimétrico que vai retalhar o país, agravando desigualdades e pondo em causa o direito a uma educação de qualidade para todos. Muito obrigada por me terem dado a oportunidade de deixar este contributo.
Muito obrigada pelo contributo. Jorge Coelho, da Escola Secundária Augusto Gomes. Augusto Gomes, muito bom dia e bem-vindo.
Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentos à Comissão, aos seus deputados, a todos os participantes. A minha escola é uma escola do Conselho de Matosinhos. A escola tomou uma posição contra o processo a nível dos seus órgãos, do seu diretor, do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico e a nível dos docentes. Nós neste momento estamos integrados neste processo à qual dissemos que não e essencialmente pelos motivos que eu passo a referir. Com a capacidade que está escrita na matriz no que diz respeito à possibilidade de gestão da rede que cria conflitos entre as escolas e entre as escolas entre si e a autarquia, aspectos que no anterior modelo, ou aquilo que tinha sido o modelo anterior, as coisas sempre correram bem e muitíssimo bem. Depois, no que diz respeito também à possibilidade que as autarquias têm na gestão do currículo local. E aqui é a situação mais complicada e mais complexa. Porquê? Porque podem ser introduzidas disciplinas novas numa carga horária que já de si é muito intensa para os alunos e em novas disciplinas. Novas disciplinas que na altura quando nós estabelecemos o contacto e o diálogo com a autarquia foram-nos dados os nomes de algumas delas, só o título, mas numa escola que tem terceiro ciclo e secundário, integrar disciplinas como cidadania, outra vez, ou escola e cidade, que eu nem sei o que é que isso significa, dada por quem, lecionada por quem? Pelos docentes, por técnicos especializados, fica tudo muito vago e nós não sabemos em que é que este modelo vai parar. Inclusivamente, no terceiro ciclo, eu faço salientar que a maior parte das escolas já tem 7º, 8º e 9º ano, tem 11 a 13 disciplinas semanais. Um outro aspecto prende-se também com o estatuto da carreira docente. Eu sou docente e quando existem projetos, os docentes, pelo menos, acho que são como peças fundamentais do sistema, não são as únicas, mas acho que são fundamentais, como aos encarregados de educação, como a comunidade educativa em geral, como aos alunos, que é a primeira peça onde isto tudo tem que encaixar. Naturalmente, isto cria, a nível do, do nosso funcionamento num dia-a-dia da escola, algo que nós não sabemos em que é que isto vai parar. Porque quando se mexe com disciplinas de carga local, com uma matriz que as escolas neste momento já têm e está estabilizada, torna-se muito difícil saber quem é que nós vamos ter que integrar, se de facto na nossa comunidade docente vamos integrar outros técnicos. Depois, outro aspecto, e eu ficava só por este, que é o seguinte: Portugal é um país relativamente pequeno, pode ser grande em termos de área, colocando as zonas autonómicas dos Açores e da Madeira, tudo isso, mas em termos de população é de facto curto e de facto nós, as câmaras e portanto, as autarquias, não têm instrumentos para lidar com um processo que vai surgir nos próximos anos. É um forte decréscimo da população escolar. Matosinhos tem duas zonas. Matosinhos, que é uma das cidades que menos sofre com essas consequências, tem de facto duas zonas, uma a norte, a zona de Parafita-Labra e a zona de São Mamé de Infesta. São Mamé de Infesta, por sinal, é uma cidade, tem uma população relativamente grande, mas a população estudantil está em fraco declínio, o que significa que tem que haver instrumentos a nível nacional que possam lidar rapidamente com estas ondas de choque, que é o rápido declínio da população estudantil. Ela já se nota a nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, mas rapidamente essas ondas vão chegar às escolas com o ensino básico, segundo e terceiro ciclo, e ensino secundário, como já acontece. Depois, outro aspecto, muitas das escolas foram modernizadas, foi ótimo, só que os espaços passaram para áreas muito maiores. E neste momento é preciso contratar assistentes operacionais. As autarquias, por exemplo, o caso da minha escola não é o único, praticamente isso acontece com todas, passou para uma área que tem mais um terço da área em que é preciso fazer vigilância dos alunos nos espaços exteriores. Nos espaços interiores são escolas muito grandes, e é de facto, é preciso dar assistentes operacionais, mais funcionários, e as autarquias não têm em conta, não têm tido essa capacidade, e algumas escolas estão abaixo do rácio em termos de assistentes operacionais. Eu só quero salientar o risco que corremos, porque estamos a correr todos os dias esse risco, que significa espaços em que estão sem vigilância. Pode ocorrer acidentes. Acidentes, desde aqueles acidentes muito simples em que os alunos às vezes se tratam como irmãos, mas se agridem, ou acidentes mais graves. E, de facto, as autarquias não verificaram estes aspectos. E agora ficavam por aqui. Eu estou aqui mais para ouvir do que para intervir. Não sabia que intervir em segundo lugar. Pronto, quis só dar esta pequena agenda.
Muito obrigada, professor. Temos de seguida a Vanessa Silva, da Câmara Municipal de Seixal. Vereadora. E um bom dia, antes de mais.
Bom dia a todos. Antes de mais, saudar a Comissão de Educação por esta magnífica iniciativa, na pessoa da senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, que no fundamental conhece bem as posições do município do Seixal que aqui vou colocar, que foram muitas vezes partilhadas consigo na área metropolitana de Lisboa. Nós pensamos que relativamente à matéria de descentralização e na área da educação, o princípio que deve prevalecer é o da valorização da escola pública. No que é que se pode concorrer para construir uma escola pública gratuita e de qualidade? E não se deve confundir descentralização com outras matérias, como delegação contratual ou desconcentração administrativa. Muito embora cada uma delas possa ter em cada momento um determinado papel. Nós pensamos que iniciar uma discussão séria, novamente, sobre descentralização na área da educação, é preciso revogar com urgência o Decreto-Lei 30/2015. Nós, antes deste Decreto-Lei, já tínhamos uma panóplia de soluções relativamente à educação que passavam por escolas com contrato de autonomia, escolas TAPE, escolas em municípios com contratos de execução, escolas do regime geral e agora mais um novo modelo, as escolas com municípios com contratos interadministrativos. Aquilo que pensamos é que isto introduz uma visão que é uma visão de retalho daquilo que deve ser um sistema público de ensino a nível nacional, uma escola pública que garanta que, de facto, há igualdade de oportunidades e que o direito fundamental à educação pode efetivar-se em todo o território em todo o território nacional. Cada município, por mais boa vontade que tenha, não deixa de ser um município, circunscreve-se ao seu próprio território e existe também um elemento importante que não nos podemos esquecer no meio desta discussão, é que existe a autonomia do poder local democrático, também consagrada na Constituição da República Portuguesa. Aquilo que tem acontecido com este tipo de delegação contratual é que, no fundo, o Governo tem mantido as suas competências, faz delegações que duram determinado período, portanto, e o que acaba por acontecer é que transforma os municípios num dos seus executantes. Nós questionamos-nos porque é que o Ministério da Educação, no caso, não tem uma estrutura desconcentrada no território, ou seja, já houve várias soluções diferenciadas. Houve delegações escolares, houve CAIs, houve direções regionais de educação até há muito pouco tempo e neste momento há duas direções gerais da educação assediadas em Lisboa e, portanto, numa lógica de facto muito centralizada. Nós aquilo que defendemos no fundamental é a autonomia das escolas, com o apoio de uma estrutura desconcentrada do Ministério da Educação. E importa que nós também consideremos as questões que estão em cima da mesa neste momento com o diploma que ainda está em vigor. E eu só me refiro a ele porque ele ainda está em vigor e enquanto estiver em vigor é o último elemento que temos relativamente a esta matéria. Nós temos, quanto à natureza, um processo não é descentralização, é delegação contratual, como já vimos. O modelo financeiro é uma coisa tão lamentável que a mim até me custa referir, mas chama a atenção a todos os presentes que leiam o artigo 4º, em que se diz que não pode haver aumento da despesa pública. Nós conhecemos o subfinanciamento a que foi votado à escola pública há imensos anos. Como é que é possível, com uma aproximação de competências à escola, que não haja aumento da despesa pública? Claro que tem de haver aumento da despesa pública porque a escola precisa de mais financiamento público. A escola pública precisa de mais financiamento público. Depois, este artigo 4º, como se não dissesse apenas este enormíssimo disparate, diz ainda um segundo, é municípios fiquem, sintam-se incentivados a participar neste modelo, porque a poupança que fizerem é dividida entre dois, é dividida entre o município e o Ministério da Educação. Isto a nós, o município do Seixal, ofende-nos, porque nós pensamos que qualquer poupança que fosse possível fazer deveria ser aplicada na escola pública. E ofende-nos não é só a nós, ofende a toda a nossa comunidade educativa, porque eu antes de vir para esta reunião convosco, desenvolvemos, no caso do nosso município, um processo de participação para discutir este diploma, que foi constituído por um fórum específico e depois fóruns em todas as sedes de agrupamento de escolas e escolas secundárias, e faltam apenas dois, portanto fizemos já 11 iniciativas em que participaram mais de 500 pessoas. E em todas as reuniões, aquilo que é conseguido perceber é que são aduzidos mais e mais elementos para não ser favorável a este tipo de delegação contratual de competências, a que nós vulgarmente chamamos municipalização da educação. Depois, as matérias a transferir continuam com um nível que a nós nos preocupa bastante, porque tudo é transferível e, na realidade, aqui não há nenhuma descentralização. O que há é uma centralização. A escola é mais próxima do cidadão do que é o município. A escola aqui é o mais local. E a maior parte das competências que são transferidas neste diploma são transferidas das escolas, dos seus órgãos de gestão e administração escolar para as autarquias. Isso é um processo de centralização de competências. Também relativamente às condições de desempenho, veja-se o caso das autarquias. As autarquias têm capacidade para, nas suas estruturas, receberem o impacto, por exemplo, dos 300 e tal trabalhadores não docentes, no caso do município de Seixal seria isto, que claro que não existem nas escolas, porque o Ministério da Educação não tem garantido o rácio. Mas quando existirem, são cerca de um quarto dos trabalhadores que atualmente o município tem. E tudo o resto que aqui fica referenciado. No fundo, e para concluir a ideia que vos quero transmitir, nós pensamos que é importante revogar este diploma, é importante que sejam avaliadas as competências que já estão protocoladas e que sejam consolidadas essas competências, porque, por exemplo, ao nível do pré-escolar, nós falamos que as autarquias já têm competência dos trabalhadores não docentes. Não? Nada menos verdade. Isso é um protocolo anual com o Ministério da Educação. Um protocolo anual que apenas comparticipa 11 meses de salário dos trabalhadores. A maior parte das autarquias, e o que eu conheço é a melhor área metropolitana, fazem o mesmo que fez o Seixal, que foi contratar um a tempo indeterminado esses trabalhadores, integrando-os no seu mapa de pessoal e garantindo-lhes o 12º mês, a que têm direito, o 13º e o 14º. Mas isto sem comparticipação do Ministério da Educação, porque ela não está no protocolo. Portanto, há muitas matérias que foram transferidas, que não estão regulamentadas, que são terra de ninguém e que não estão consolidadas e que importa avaliar e consolidar. Existem aspectos, por exemplo, do ponto de vista do planeamento da rede educativa a nível municipal, como as cartas educativas municipais, que estão na lei, que são competência municipal naturalmente com orientações técnicas do Ministério da Educação e que são homologadas pelo Ministério da Educação e para as quais hoje não há critérios para revisão, critérios técnicos que sejam entregues às autarquias que têm a intenção de desenvolver os seus processos. Eu digo isto porque temos tido reuniões com o Ministério da Educação no anterior governo e com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, em que a informação que nos é dada é que atualmente não há critérios para a revisão. E esta é uma matéria da competência municipal importantíssima para o futuro, quando se tomam medidas tão importantes quanto o alargamento do pré-escolar a partir dos 3 anos até 2019, uma importante medida que nós, da nossa parte, aplaudimos, precisamos ter uma rede ao nível local que possa estar preparada para este desafio, como disse, da nossa parte, consideramos muito importante. Portanto, é preciso um real processo de análise, se existem ou não matérias a transferir da administração central para a administração local, é preciso equacionarmos também a problemática da administração regional e das regiões administrativas que não existem, mas que também estão no texto constitucional, não é? E que também são um pressuposto importante a termos em conta, e por fim, a desconcentração que é preciso fazer do Ministério da Educação e o reforço da autonomia das escolas, mas uma autonomia verdadeira, uma autonomia pedagógica, que permita, que só é possível se houver um financiamento público reforçado em sede do Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, cara vereadora. Temos de seguida a Filipe do Paulo, Federação Portuguesa de Professores. Só aguardar um bocadinho pelo micro.
Bom dia a todos. Saúdo todas e todos os senhores deputados que fizeram questão de estar aqui presentes para nos ouvirem de viva voz, independentemente de serem ou não membros da Comissão de Educação e Ciência. Uma saudação muito especial para a coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Susana Amador. De facto, a democracia é o regime do compromisso, do diálogo, da concertação. Por isso é sempre importante que se ouçam todos os intervenientes, como é o caso dos professores e neste caso particular da Federação Portuguesa de Professores que eu aqui represento. De facto, aquilo que aconteceu com os contratos interadministrativos de delegação de competências, o Decreto-Lei 30/2015, que já foi aqui chamado à colação ainda na intervenção anterior pela senhora vereadora junto da Câmara Municipal do Seixal, essa experiência dos contratos interadministrativos de delegação de competência não se revelou ser uma das melhores práticas legislativas e administrativas. Portanto, as questões de metodologia também são importantes e as questões procedimentais, especialmente no atual contexto e na atual legislatura, enfim, são muito relevantes. Agora, se há atribuições e competências que podem ganhar em ser transferidas para a esfera local, já há outras que, se fossem transferidas, só iriam provocar ruído e potenciar alguns conflitos. Isso seria indesejável e, portanto, é sempre de evitar. Por isso, no entender da Federação Portuguesa de Professores, numa eventual transferência de atribuições e competências, seriam de excluir as seguintes. O regime jurídico, desde logo o regime jurídico, do concurso para a docência. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao recrutamento, aos vencimentos, à gestão e à tutela disciplinar relativamente ao corpo docente. Também matérias relativas à dinâmica e progressão na carreira docente, são matérias, enfim, pela sua sensibilidade, pela sua relevância, devem merecer sempre o maior cuidado, até no sentido de garantir a autonomia pedagógica e científica do corpo docente, como defende a Pró-Ordem dos Professores, que considera a docência uma verdadeira profissão com saberes próprios e que, enfim, deve ter uma determinada autonomia pedagógica e científica. Também no que respeita à definição da rede escolar, enfim, entendemos que não se ganha muito em inovar demasiado nesta matéria, e somos de parecer de que nesta sede seria preferível atribuir a responsabilidade a algum órgão local de partenariado educativo. Para terminar, defendemos a existência de um currículo nacional, portanto um core currículo. O core currículo deve ser aprovado através de instrumento legislativo dos órgãos de soberania, embora naturalmente possa integrar componentes curriculares de âmbito regional, como seja, por exemplo, o caso da história local. Mas estas componentes locais no currículo nacional, enfim, não, salvo melhor opinião, não devem ser superiores a cerca de 15 a 20%. E entendemos também que esses currículos, esse desenho curricular, deve ser gerido pelos órgãos próprios das escolas e dos agrupamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Temos de seguida Suzana Emília Vaz de Mineiro e Sá, docente e investigadora. Bem-vinda e bom dia.
Bom dia. Eu sou docente do agrupamento de escolas Carlos Amarante de Braga e sou investigadora da Universidade do Minho, da Educação, na Universidade do Minho. Posso dizer que estou a representar a escola Carlos Amarante, escola secundária, não o agrupamento, porque é muito grande, muito extensa e enorme, mas não, digamos, toda a Universidade do Minho, não é? Como é óbvio, não é? Nem todo o centro de educação da Universidade do Minho. Pronto. E por isso, enquanto docente, não é? E representando todas as preocupações dos meus colegas, estamos todos em pânico, nós pertencemos àquele grupo, não é, que se expressou esmagadoramente, não é, contra esta questão da este processo, não é, da municipalização da educação, ou se quiserem, não é, um termo mais chique, que é a Associação de Escolas, ou nomes assim, que vocês, o Programa Aproximar Educação, pronto, nomes assim menos chocantes. E, portanto, E porquê é que nós dizemos isto? Dizemos isto porque põe em causa a autonomia das escolas. Eu acho que é óbvio para quem lê, não é, toda essa legislação. Depois retira-nos, a nós, docentes, a capacidade de decidir livremente sobre a matéria de caráter pedagógico e científico. De seguida, deslocaliza do governo responsabilidades que lhe estão constitucionalmente atribuídas e transforma as câmaras municipais em novos polos centralizadores de políticas educativas, sujeitos a processos de gestão onde a desigualdade de tratamento e discrepância, como compreenderão, não é? Poderão ser uma gravíssima realidade. No nosso país, nem todas, não é, as localidades têm os mesmos problemas. Pronto, e para não demorar mais tempo, eu acho que a parte onde me centrei mais foi como investigadora. Eu recorri a uma base de dados, que é a BION, que é uma pesquisa que fiz na educação, em vários artigos, pode ser artigos, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, de várias nacionalidades. Portanto, eu pesquisei termos como municipalização, descentralização do ensino e outras palavras, por exemplo, e surgiram-me teses e artigos e dissertações do Brasil, da Suécia, de Espanha, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, Holanda, França, etc. Pontos fracos. Vamos começar pelos pontos fracos. Encontrei 956 referências relativas à degradação do ensino-aprendizagem. Portanto, palavras, não é, a referirem à degradação do ensino-aprendizagem segundo o modelo da municipalização da educação. 934 referências em relação à desmotivação docente. 930 referências à degradação do parque escolar. 881 referências à deslocação dos professores. 741 referências ao desajuste nos vencimentos docentes. 151 referências ao maior controlo das escolas. 74 referências relativas a diferenças curriculares dentro do mesmo país. Relativamente a pontos fortes, 1001 referências à tentativa de descentralização do ensino. Portanto, é um ponto positivo, descentralizar, e 1.231 referências à descentralização, mas sem caráter contratual, e 201 referências a um centro de educação local, por exemplo, um conselho de educação ou algo com um nome parecido com isto. Portanto, em vários, depois, dependendo dos países, tinham nomes, não é, parecidos ou relativos a isto. Portanto, foram 30.026 pesquisas, não é, feitas nesta plataforma motor de busca da BION. Pronto, era esta a minha contribuição, não é, como investigadora, bom, e como docente, a mostrar a nossa preocupação. Pronto, e obrigada.
Muito obrigada. Também temos o seu contributo por escrito na nossa página, já online. Aníbal Marques, do Agrupamento de Escolas de Anadia. Ali ao fundo, faz favor. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia a todos. Quando nós olhamos para a legislação, vemos que temos delegáveis nos órgãos dos municípios as competências de gestão escolar e práticas administrativas, curricular e pedagógica, recursos humanos, orçamental, recursos financeiros, equipamentos e infraestruturas. Portanto, tudo isto é delegável, segundo a legislação, nos órgãos do município. Como nós sabemos, está previsto formalmente os contactos entre os agrupamentos e os municípios da seguinte maneira. Os municípios participam através do Conselho Geral e os agrupamentos participam através dos Conselhos Municipais de Educação. Ou seja, estes são os momentos formais que existem entre os agrupamentos e as câmaras. Posto isto, e nós sabendo que há documentos essenciais, que são fulcrais, são fundamentais para as escolas, como sejam os documentos estruturantes, o projeto educativo, o regulamento interno, o plano anual de atividades, a nossa questão é, em último caso, quem é que é o responsável pela elaboração destes documentos? Ou seja, havendo conflitualidade entre os agrupamentos e as câmaras, neste caso, quem é que subordena a quem, o que é que vai vingar, o que é que vai vigorar, que projeto educativo é que vai vigorar, e que plano de atividades, que regulamento interno. Uma segunda questão, reflexão também, que eu gostaria de colocar é a seguinte. Temos as escolas privadas que têm parcerias com os Estados, nomeadamente com o Estado, nomeadamente com o contrato de associação, e a questão é, eles vão seguir o mesmo princípio em termos de centralização e transferência de competências? Portanto, era uma questão que também gostaríamos de ver respondida. Finalmente, a última, para ser breve. Em locais onde existam muitos agrupamentos, e nós sabemos que há sítios onde existem uma panóplia imensa de agrupamentos, a questão é, será que as câmaras conseguem dar resposta a todos estes agrupamentos que estão sob a jurisdição dessa Câmara? Obrigado.
Muito obrigada pelas questões e pelo contributo. Temos de seguida Paulo Louro, do ISEG, a quem dou também as boas-vindas.
Bom dia, muitos parabéns por esta iniciativa. Eu queria chamar a atenção aqui para uma intervenção muito breve para dois aspectos que ainda não foram referidos. Bom, o primeiro aspecto é, seja qual for o grau e seja qual for o modelo que vier a acontecer do ponto de vista da descentralização, é importante que quem legislar não olhe para os municípios como órgãos da administração ou serviços de aprovisionamento do Ministério da Educação. Esse era um ponto que eu gostava de chamar a atenção. Outro tem a ver com os Conselhos Municipais de Educação e com o projeto educativo municipal, ou o projeto estratégico educativo do município, como se quiser chamar, a um documento desse tipo. Como já foi aqui referido, os municípios encontram-se, quer do ponto de vista das competências assumidas, quer do ponto de vista da reflexão e do envolvimento nas questões da educação, e eu chamava a atenção da educação e não da escola e do ensino, da educação, encontram-se em momentos diferentes. E, portanto, seria talvez importante que, no processo de descentralização que viesse a acontecer, fosse prevista a elaboração de um documento estratégico do ponto de vista educativo, não escolar, educativo, que obrigasse exatamente os municípios a fazer uma reflexão e a terem relação com os diferentes agentes educativos do território para que se consensualizassem aspectos relativamente às questões da educação. Isso facilitaria a assunção, mais tarde ou mais cedo, com mais ou menos competências, que viessem a acontecer no momento em que elas viessem a acontecer. Um outro aspecto era relativamente aos Conselhos Municipais de Educação. Eu penso que era importante redinamizar e que este órgão tivesse uma importância que em muitos municípios não teve durante estes anos. E, portanto, acho que algumas das decisões do Conselho Municipal de Educação deviam ter um caráter deliberativo e acho também que a composição devia ser flexível em função das dinâmicas de cada Conselho, podia ter uma matriz comum, mas depois ter flexibilidade, porque os Conselhos não têm os mesmos agentes, com as mesmas características e, portanto, era importante que, para que este órgão fosse mais operacional e mais e refletisse mais aquilo que se passa no território, era importante que pudesse ter uma composição variável. É só.
Muito obrigada, Paulo Louro. Temos de seguida Marco Magalhães, do município de Vila Nova de Famalicão.
Muito boa tarde.
Obrigada, bem-vindo.
Muito boa tarde a todos. Muito bom dia a todos. Peço por cumprimentar a senhora Comendadora Susana Amador, a senhora deputada que dirige os trabalhos, e a todos os deputados dos vários grupos municipais. Deixa-me aqui, antes de mais, fazer uma nota prévia de uma saudação muito especial à nossa deputada famalicense, a doutora Augusta Santos, que está lá. Foi minha professora de Geografia numa escola pública, a senhora professora como está. Deixe-me só também referir. Vila Nova de Famalicão é um dos 14 municípios que está neste momento com o programa Aproximar. Deixe-me dizer que, uma nota prévia, de que nenhum dos 14 municípios que estão aqui, muitos senhores vereadores e senhores presidentes de Câmara, que poderão confirmar isto que eu vou dizer a seguir, nenhum dos municípios queria transformar o seu município, a sua sede de conselho, no Ministério da Educação local. Isso é a primeira nota prévia que se deixa. Nenhum de nós. A palavra municipalização também foi outra palavra que nenhum de nós aceitou. Nós sim aceitamos a palavra territorialização da educação. É atribuir ao respectivo território capacidade de tomar as decisões por si próprio. Isso é um ponto de vista fundamental. Terceira questão, nota prévia, que também é um chavão que muitas vezes se usa. Nunca esteve em cima da mesa contratação de docentes. Nunca esteve em cima da mesa pessoal docente. Nunca. Isso desde a primeira hora, desde as primeiras reuniões, e posso dizer que eu estive em todas. Estão aqui os senhores presentes de Câmara que podem confirmar a mesma, em todas, nunca o pessoal docente esteve aqui em causa. Nós, municípios, admitimos, mas sem qualquer tipo de problemas, de que a competência deve ser sempre do Estado Central. Isso é uma nota prévia que queria deixar, são três chavões aqui existentes e já foram aqui avocados, que eu queria deixar de forma clara. Deixem-me falar um bocadinho daquilo que é a nossa realidade específica. Vila Nova de Famalicão já trabalhava em rede antes do programa Aproximar. Ou seja, nós já fazemos concertação de rede, nomeadamente na vertente profissional. E porquê? Porque Para quem não conhece, Vila Nova de Famalicão é o terceiro maior exportador a nível nacional. Necessita de uma mão de obra muito específica e, obviamente, que nós, desde o início, que sempre sentimos a necessidade de fazer essa concertação nas redes dos cursos profissionais. E, obviamente, com base disto, fomos falando com as escolas, todos os parceiros educativos aqui falo de escolas, falo de docentes, falo de não docentes, falo de empresários, todos estamos envolvidos no mesmo espírito. É verdade que hoje, e para que as pessoas percebam, nós desde o ano letivo 2010-2011, 50% dos nossos alunos do ensino secundário estão na vertente profissional. Isto tudo porquê? Para responder à necessidade efetiva que os nossos empresários e as nossas empresas têm para ter mão de obra qualificada nos seus quadros de uma empresa. E mediante isto, o programa Aproximar foi efetivamente uma territorialização, ou seja, nós temos a nossa capacidade própria de fazer efetivamente aquilo que a nós nos compete. Deixa-me também de dizer que a ideia geral é isso, e em Vila Nova de Famalicão, dos 7 agrupamentos de escolas, só houve um Conselho Geral que votou contra. Todos os restantes votaram por unanimidade, eu repito, unanimidade. Nós, desde o início, nós fizemos a alocação do pessoal não docente desde setembro, ou seja, desde o dia 1 de setembro de 2015, que o pessoal não docente foi transferido para a autarquia. Começámos a assumir a solução de todas as responsabilidades financeiras e logísticas a partir do dia 1 de janeiro. Obviamente que há municípios aqui a várias velocidades, há neste momento quem faça a transferência das verbas para os respectivos agrupamentos de escolas. Nós assumimos desde o dia 1 de janeiro todas as responsabilidades, desde o pagamento da água, da luz, de todos os materiais que são necessários para o efeito. Isto tudo porquê? Eu acho que os nossos diretores, os nossos agrupamentos de escolas passam demasiado tempo metidos em papéis burocráticos, em fazer procedimentos de aquisição, quando o verdadeiro trabalho deles, na nossa opinião, na minha opinião, devem ser essencialmente diretores pedagógicos. E na matriz de responsabilidade que foi assumida por quase todos os municípios, e eu falo em muito concreto do município de Vila Nova de Famalicão, as responsabilidades pedagógicas e curriculares estão, na sua esmagadora maioria, nas vertentes dos respectivos agrupamentos de escolas. Toda a gente fala do contrato, toda a gente se esquece de referir um dos respectivos anexos, que é o anexo fundamental a este contrato, que é da sua matriz de responsabilidades. E pega nos exemplos dos 14 municípios que assinaram este documento e pega no nosso exemplo específico de Vila Nova de Famalicão e vão verificar, efetivamente, que quase todas as matrizes curriculares e pedagógicas continuam, e bem, sob alçada dos respectivos conselhos pedagógicos, dos respectivos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas. Permitam-me aqui uma coisa, já se falou aqui na gestão da rede. Eu acho que nós, municípios, não há ninguém, não há nenhuma instituição, não há nenhum organismo a nível local que conheça melhor o seu território do que o próprio município. Ninguém. E acho que disto ninguém contesta, acho eu. São pessoas que se têm conhecido mesmo da realidade efetiva. Não só de um território muito específico, mas de todo o território do âmbito municipal. Tem também uma vantagem de estarem integrados neste momento em organismos supramunicipais, nomeadamente das comunidades intermunicipais, que têm uma referência muito específica em relação a estas áreas. E permitam-me aqui darem dois exemplos. A nível da CIM do AVE, foram concertados este ano, bebendo a experiência de Vila Nova de Famalicão, a concertação de todos os cursos do ensino profissional dos 14 municípios que fazem parte da comunidade intermunicipal do Val do AVE. Para nosso espanto, foi um trabalho que foi dirigido pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Sra. Vereadora, para nosso espanto, depois do diagnóstico de necessidades feito, depois de consultas a empresas, vir alguém, com muito respeito que nós possamos ter para as pessoas que estão aqui na capital do nosso país, a dizer não pode ser assim. Tem que seguir efetivamente um conjunto de pressupostos quando não respeitam o respectivo comunidade local. Não nos parece que seja esse o melhor sistema. O segundo aspecto, também muito relacionado, e agora com toda esta polémica dos contratos da associação, e pegando mais uma vez especificamente no município de Vila Nova de Famalicão, 40% dos nossos alunos dos segundos, terceiros ciclos e secundários estão neste momento em escolas de contrato da associação. 40%. Mediante esta realidade, segundo o despacho que saiu na passada sexta-feira, não são autorizadas novas turmas de início de ciclos 5º, 7º e 10º. Para nosso espanto, que ninguém percebeu o estudo, mesmo o estudo de 2011, feito pelo professor António Rochete, nunca pensou um cenário tão dramático quanto este, e para nosso espanto, ontem já saiu publicado nas edições online o que é que esteve por base desses respectivos estudos. Se perguntassem ao município, efetivamente, qual era o estudo de rede que tem, nós temos o estudo de rede. Dissemos isso à senhora secretária de Estado. Para mais espanto, ontem analisando, eu disse que era 1 da manhã, ontem, quando li o respectivo estudo, não estão incluídas 70 turmas. Aí já podemos dizer, aí já há espaço. Esqueceram-se de incluir 70 turmas do segundo, terceiro ciclo e secundário. Tudo que era vertente profissional, ensino artístico, vocacional e turmas do primeiro ciclo que estão integradas em escolas básicas integradas, não estão contempladas no respectivo estudo. Isto é um erro clamoroso. E acontece porquê? Porque uma das competências que o contrato interadministrativo que foi assinado faz dos municípios, juntamente com os respectivos agrupamentos de escolas e toda a comunidade educativa, a gestão da respectiva rede. E se tivessem perguntado a quem de direito, esta situação não se estava a acontecer. Eu mais uma vez reafirmo, estamos a falar em 70 turmas que foram esquecidas do respectivo estudo. Mediante isto, transformamos a 70 turmas vezes 26 alunos, já não vou aos 30, e vejam efetivamente o número de alunos que foram esquecidos neste estudo. São estas pequenas questões que nós, comunidades locais, que nós, municípios, que estamos aqui, eu falo disso no nível técnico, eu não sou político, sou dirigente municipal. E orgulho-me efetivamente do trabalho de todas as nossas escolas. De todas, sejam elas contratos de associação, sejam elas escolas públicas. Temos escolas públicas de referência. Tive na escola pública onde andei, e está aqui um belo exemplo que há bocado de citar, de excelentes docentes. Docentes que marcaram para a vida. Agora, o que nós temos aqui, efetivamente, com o deputado, é atribuir às comunidades locais a capacidade de tomar a decisão do seu futuro coletivo. E, perdoem-me todos, acho que não há ninguém em melhor posição dos respectivas câmaras municipais, dos respectivos municípios, dos seus executivos, dos seus órgãos de gestão, em colaboração com toda a comunidade educativa e local, de servir o seu próprio futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Temos de seguida o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha, Paulo Batista Santos. Bem-vindo.
Senhora Deputada, peço desculpa, mas talvez seja melhor me levantar para me fazer ouvir melhor. Através de Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa, de senhores deputados, senhoras e senhores deputados, os senhores deputados presentes, os meus colegas presentes de Câmara aqui presentes. Cumprimento todos. Felicito, em primeiro lugar, a Assembleia da República, na pessoa da senhora Coordenadora, pela iniciativa. Eu acho que é muito importante exercermos a democracia na Casa da Democracia. É isso que estamos aqui a fazer, naturalmente, aqui havendo pontos de vista divergentes, mas procuramos fazer, digamos, dentro de um espírito que a todos nós mobiliza, que é o gosto e a defesa de uma melhor educação para o nosso país. Isso parece-me patente relativamente àquilo que está em causa. Dizer-vos que, em primeiro lugar, quer eu e presumo meus colegas, mas eles dirão por eles, estamos aqui porque acreditamos fortemente do processo de centralização. Aquilo que este governo, o atual governo, escreveu no programa de governo, aquilo que o anterior governo e outros anteriores governos procuraram para o nosso país, que era dar cumprimento àquilo que é um desiderato constitucional, em que nós pretendemos, inscrevemos no texto constitucional, um processo progressivo de descentralização da administração pública no nosso país. Isto conta da nossa Constituição, o país não tem que ser todo a preto e branco, o país é diferente, não tem que ser todo, digamos, concentrado aqui em Lisboa, embora goste muito da nossa capital, mas somos naturalmente um território diverso e é dessa diversidade que também se faz esta riqueza de povos e da nossa cultura, que é o facto de sermos portugueses. E nesse primeiro aspecto, permitam-me aqui, já ouvi aqui muita coisa, algumas não gostei, mas vou dar aquilo que eu sinto como positivo para a vossa avaliação e para aquilo que tem a ver com a avaliação do que estamos aqui a fazer, do processo de centralização que o anterior governo transformou por via de contratos interadministrativos. Já ouvi aqui que os senhores autarcas, digamos, são pessoas destituídas, são pessoas que, digamos, os caciques locais que querem, por via desta intervenção, poder fazer algumas contratações de amigos para a escola. Eu quero dizer que penso o fenómeno educativo há muitos anos, fui deputado da Assembleia da República com muito gosto, tenho acompanhado desde a Lei de Bases a outros processos no nosso país da reforma do sistema educativo e quero eu, quero meus colegas, naturalmente não me sinto nada destituído, pelo contrário, tenho muito interesse, não vejo uma intervenção no meu território sem ter a componente educacional. Não é possível fazer desenvolvimento local sem olharmos para a educação do nosso território. Isso é um objetivo, para mim, estratégico, do meu Conselho, como eu creio que é transversalmente nas autarquias do país. O segundo aspecto que eu queria aqui sinalizar é que não há aqui um binómio nem uma divergência de fundo entre aquilo que são o papel das autarquias e aquilo que é o papel relevantíssimo da escola pública no nosso país. Nunca encarei este processo de centralização nesse ponto de vista. Não há aqui nenhum conflito. O conflito que existe só pode ser na cabeça de alguns, porventura legítimo, daqueles que procuram por via de uma intervenção pública defender interesses corporativos. Eu, com toda a franqueza, com toda a lealdade neste debate,
Eu motiva muito discutir a educação no nosso país, motiva muito discutir a educação com os senhores professores do meu grupamento de escolas, mas, acima de tudo, o que é mais relevante é os alunos, a qualidade da oferta educativa que damos, a qualidade da aprendizagem que conseguimos ministrar aos alunos. É isso que é o meu foco, é isso que é seguramente o foco dos senhores professores e todos vós que aqui estão. Quanto aos contratos interadministrativos, ouvi aqui também reclamar a revogação do Decreto-Lei 30/2015. Dizer-vos com toda a franqueza, o que o Decreto-Lei tem, convém ler, o que o Decreto-Lei fala é da descentralização das funções sociais, não é para tratar só de educação, das funções, digamos, sociais, cumprindo o tal objetivo, digamos, constitucional da progressiva descentralização da administração pública do nosso país. E esse Decreto-Lei, como outros quaisquer, como foi o Decreto-Lei 144/2008, esse sim mais específico da transferência do pessoal não docente para os municípios, e houve muitos municípios deste país que aderiram nessa fase, não foi o caso do município da Batalha, e nesse objetivo em concreto, as avaliações estão feitas. Escusamos de ir, senhora professora investigadora, ao Google ou a qualquer portal pesquisar as referências positivas ou negativas. Esse trabalho está feito e muito bem feito pelo Ministério da Educação. Há relatórios produzidos da avaliação da implementação do 144/2008, que até foi um governo também do Partido Socialista, e que tem aspectos positivos e negativos e que nós procuramos melhorar. Vou-vos dar conta para terminar da minha experiência. Olha, a município da Batalha é um município pequeno, embora com uma alma grande, e que tem apenas um agrupamento de escolas. Nós recebemos aquilo que era a função da educação numa perspectiva primeira de reforço da autonomia do nosso agrupamento de escolas. Isso foi o nosso objetivo, foi o objetivo do Conselho de Escola, foi o objetivo da Direção de Escola, foi o objetivo dos senhores professores. Nem todos estávamos de acordo. O caminho que iniciámos foi um, terminámos com outro, como é a própria democracia. O próprio Presidente da Câmara tinha umas ideias, acomodou às ideias da escola e foi esse processo que fomos desenvolvendo. Nunca, como aqui já foi referido, esteve em causa ou sequer previsto qualquer transferência de competências para o município da Batalha nas áreas pedagógicas. Nós não queremos intervir, não pretendemos intervir naquilo que é a definição das áreas pedagógicas do nosso agrupamento. O que nós procurámos fazer foi adaptar uma proximidade que existe, uma capacidade de resposta que existe, para melhorar aquilo que é a educação no nosso concelho. Isso é possível, e vou-vos dar alguns números para demonstrar aquilo que estou a referir. Nós, neste curto espaço de tempo de execução do contrato interadministrativo, e vamos com menos de um ano, nós, Câmara Municipal da Batalha, já realizamos cerca de 400 intervenções na escola. O tempo de resposta que a Câmara Municipal dá são basicamente 24 horas. Mas a Câmara não é só um pedreiro de serviço. Ele procura, digamos, ter um contributo positivo para aquilo que é a melhoria do espaço educativo, as respostas que os senhores professores definem em conceito pedagógico. Já temos mais programas, temos um Erasmus Municipal, temos um xadrez na escola. Quando o governo anterior declinou naquilo que é chamado inserir articulado artístico, a Câmara Municipal chegou-se à frente e forneceu também uma resposta suplementar de ensino artístico no momento de escolas da Batalha. Estamos a fazer reforço nas aulas de matemática, estamos a fazer português e estamos em condições de melhorar aquilo que é o sucesso educativo do nosso território. E estamos a fazê-lo com a escola, sem divergências, procurando não só reforçar o investimento na educação do concelho, que quase duplicamos, como também melhorar aquilo que é a qualidade e a qualificação dos nossos alunos. Para terminar, dois aspectos, porque eu creio que já estou longo, dois aspectos que eu queria aqui chamar a atenção a todos. Eu acho que estamos aqui muito sem entreter, com toda a franqueza, já vi aqui, até representante da FENPROF, tenho muito gosto, aliás, num diálogo que tenho tido muito permanente com os sindicatos, que é muito útil para aquilo que é a construção deste ou de outros processos na área da educação do meu concelho. É importante que tenham presente o seguinte: hoje a Escola da Batalha tem a possibilidade de ter requalificação naquilo que é o aspecto, digamos, o aspecto do edifício. Nós tínhamos ambiente da escola, a Câmara já o tirou, nós temos um projeto para a renovação do parque escolar. Ficámos no meio da ponte naquelas intervenções da anterior parte escolar e é possível realizar isto sem subcarregar o Estado. Aumentámos o quadro da Câmara, estamos a contratar pelo menos mais 24 assistentes operacionais, coisa que o Ministério da Educação não tinha condições de o fazer e, em alguns casos, há quem desconfie até nem dinheiro tem. Nós temos, e temos essa capacidade, que é dinheiro público, que estamos a colocar à disposição da educação. E termino com um apelo às senhoras e senhores deputados. Eu acho que este trabalho é muito importante e naturalmente decisivo para aquilo que o Governo, o atual Governo, propõe para o nosso país e que eu também defendo. Mas, meus amigos e minhas amigas, estamos a um ano de execução do contrato de administração, do contrato interadministrativo para a educação, Não creio que seja possível sequer fazer uma avaliação rigorosa, embora da parte do município da Batalha estamos em condições de cumprir aquilo que contratualizámos. Mas eu sei bem que há municípios maiores, com muitos agrupamentos, que têm mais dificuldades. Eu creio que o nosso país, uma vez mais, não pode cair em reformas sobre reformas sem avaliar aquilo que estamos a fazer. Esta, pelo menos, temos de dar tempo às autarquias e ao Ministério da Educação para que possamos consertar aquilo que é um projeto importante de descentralização na educação, nas funções sociais do nosso país. Porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que está na Constituição e é aquilo que eu estou muito empenhado em fazer no meu Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos depois Emília Fedinho, da Escola Secundária Augusto Gomes. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia. Eu começo por louvar este debate e esta ideia de nos reunirmos para falar sobre este assunto e cumprimentar a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e todos os presentes. Eu sou professora na Escola Secundária Augusto Gomes e sou presidente do Conselho Geral. Gostaria apenas de deixar algumas questões para reflexão, que poderão até considerar polémicas, mas eu vou atrever-me a colocá-las. E a primeira é esta: as escolas não poderão ficar reféns da autarquia na sequência deste processo que tem mudado de nome constantemente, e eu ainda não percebi bem qual é, porque já foi, como foi aqui referido, o programa Aproximar, municipalização, descentralização, delegação, havemos de chegar a um entendimento futuro. Segunda questão: como validar a constituição dos Conselhos Municipais de Educação? Segundo sei, eles passarão a ter um poder deliberativo sobre determinadas matérias. No entanto, na sua constituição, pelo menos em Matosinhos, não estão contempladas a representatividade do pessoal não docente, assim como dos presentes dos Conselhos Gerais, se é que terá algum interesse estas duas secções da comunidade educativa estarem nos Conselhos Municipais de Educação. Por outro lado, vão-se tomar medidas, vão-se fazer deliberações importantes em matérias educativas, quando a maior parte dos seus elementos não são professores e poderão até nem estar diretamente alguns relacionados com o ensino. E a última questão: qual o papel dos Conselhos Gerais, uma vez que muitas das suas competências se esvaziam agora com esta descentralização, delegação, o que quer que lhe queiram chamar? Muito obrigada.
Muito obrigada. Temos de seguida Paula Figueiras Carqueja, da ARP. Bem-vinda. Informo-vos ainda que às 11 horas teremos uma pausa e um pequeno coffee break para depois retomarmos os trabalhos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e os senhores deputados e todos os presentes. E a ANP, a Associação Nacional de Professores, congratula-se com esta iniciativa que, da 8ª Comissão de Educação e Cultura na promoção desta audiência pública sobre este tema tão importante e que faz, desculpem o termo, tremer um bocadinho a nossa educação nas competências desta área. A ANP, respondendo ao desafio lançado, refletiu com professores e educadores sobre esta temática, evidenciando situações positivas, vulnerabilidades e situações de melhoria. Fazendo então a análise ao que está vertido nos Decretos-Lei 144-2008, de 28 de julho, e Decreto-Lei 30-2015, de 12 de fevereiro, e já protagonizado em várias autarquias, torna-se necessário, e aqui nunca é demais, fazer uma avaliação e um acompanhamento exaustivo da sua aplicabilidade, com o objetivo de verificar a sua eficácia. E se, e aqui perdoem-me, mas eu tenho que repetir, e se é ou será uma mais-valia para a educação, para o ensino, e se daqui, e volto a repetir, e se daqui a algum tempo, não voltamos a um processo de retrocesso, como tem acontecido muitas das vezes. Avançando com o contrato interadministrativo de delegação de competências, este poderá, e já foi aqui também falado, e vou ser um bocadinho repetitiva, mas é, o tema é igual para todos, potenciar a dispersão de responsabilidades por um alargado leque de identidades, coartando a eficácia de administração e gestão das escolas. Fazendo novamente e repetindo a leitura, nós aquilo que propomos é que seja e que haja uma autonomia pedagógica, cultural e administrativa para a escola. Defesa do princípio de que não podem ser integrados no âmbito das competências municipais, independentemente de terem já, e já foi dito que não está aí, a municipalização não está imbuída dessa temática, a organização curricular e pedagógica das escolas, a gestão do pessoal docente quanto a recrutamento, salários, carreiras, avaliação de desempenho e exercício da ação disciplinar. O pessoal não docente, aqui também seria importante nós termos isso em atenção, a sua manutenção, a seleção e o recrutamento deve ser, ou deverá ser mesmo, em articulação com a escola, portanto, escola. Acontece que nós temos muitas escolas em que perguntamos, e todos temos o direito ao emprego, todos temos o direito a estar, mas muitas vezes perguntamos quem são estas pessoas, como é que elas estão aqui e como é que podem estar com as nossas crianças, com os nossos jovens. E também a preservação das suas funções que desempenham e seja evitada a possibilidade de conflitos, porque nós neste momento temos a dualidade de Ministério, de autarquia, o que muitas vezes é difícil fazer a gestão desses conflitos. Nomeadamente, e também, a sua articulação e em resultado que deve ser feita das necessidades prementes das escolas. A autarquia local, ou as autarquias locais, devem ter a responsabilidade da conservação e manutenção dos edifícios da rede pública, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, bem como ao regime de ação escolar e os transportes escolares para o efeito, mas, e aqui será sempre importante, aqui, que a Administração Central deverá atempadamente transferir as verbas necessárias relativas aos compromissos assumidos. O Conselho Geral das Unidades Orgânicas também deve continuar a desempenhar as funções que lhe estão atribuídas, não podendo existir quaisquer zonas de conflito entre aquelas que são as suas competências, paralelamente às competências dos Conselhos Municipais de Educação. Deve fazer-se uma avaliação, uma monitorização independente em todos os municípios com o contrato já realizado para aferir dos resultados obtidos, nomeadamente na vertente mais importante, que é a autonomia que se pretende para as escolas. O alargamento do projeto aproximar a outras autarquias só deverá efetivar-se se se concluir que realmente este é o melhor caminho para a valorização da escola pública. O controle do Ministério da Educação é de tal modo, neste momento, e tem sido, ou melhor, neste momento, desculpem o termo neste momento, mas tem sido de há uns tempos para cá, asfixiante em relação à autonomia das escolas, nomeadamente através das plataformas eletrónicas, que mais não são do que uma mera caricatura do que deveria ser uma verdadeira autonomia das escolas e que importa verificar se o projeto realmente aproximar contribui ou não para o aumento dessa mesma autonomia. Os contratos de autonomia já firmados pelo Ministério e por muitas escolas e com as escolas, será que se coadunam com esta delegação de competências para as autarquias? Aguardamos, mas também salvaguardamos. Estamos disponíveis para dar o nosso contributo para tudo o que é melhor para a nossa educação, para o nosso ensino. Obrigada.
Muito obrigada. Convido-vos agora para uma breve pausa e retomamos os trabalhos dentro de momentos. Muito obrigada. Só aguardar que se possam sentar. Depois de alimentar o corpo, vamos continuar a alimentar a alma e a discutir aquilo que nos trouxe até aqui, que é a educação. Temos José Correia da Luz, da Câmara Municipal do Crato, para também usar da palavra. Bem-vindo, mais uma vez.
Muito bom dia. Cumprimento a senhora coordenadora deste grupo de trabalho e todos os senhores deputados e bem assim todos os presentes. Chamo-me Correia da Luz, sou presidente da Câmara Municipal do Crato, um município que fica muito próximo de Espanha, distrito de Porto Alegre, um pequeno município, como alguns gostam de chamar, eu também, de baixa densidade. E queria, para encurtar razões, rever-me, especialmente na parte inicial da intervenção do dirigente municipal de Famalicão, na qual me revejo e subscrevo, fundamentalmente na visão mais aprofundada do Sr. Presidente da Câmara da Batalha, que subscrevo e na qual me revejo também na totalidade. E eles exprimem o espírito dos autarcas. Os autarcas que, como eu, assinaram o contrato interadministrativo, fizeram-no por uma razão, que aqui não tem sido muito referida em todos os ilustres interventores antecedentes, que é um bocadinho aquela paixão pela educação. A educação não é a escola, nem são os professores. A educação é o bem-estar dos alunos. Os alunos que temos de preparar para a vida, para serem cidadãos de corpo inteiro, porventura com melhores sucessos que os seus antecedentes, nós próprios, e lutar, porventura, também contra o abandono precoce da escola por tantos e tantos alunos. Combater também o insucesso escolar. E é isso que motivou o município do Crato a assinar este contrato interadministrativo, para dar respostas mais prontas, se possível, prevenindo, em vez de remediar apenas, tantos dos problemas com que os agrupamentos escolares e os nossos professores se defrontam. Eu queria aqui dizer, porque parece ter-se desenvolvido algum equívoco por parte dos senhores professores, que nenhum destes municípios tem algo, seja o que for, contra os professores. Era o que faltava. Os professores são os melhores amigos dos alunos, conjuntamente, naturalmente, com os pais. Os municípios apenas querem contribuir, de acordo com as suas competências e com as suas capacidades, para ajudar. Eu disse, ajudar, são meramente adjuvantes, não querem imiscuir-se nem nos currículos, nem nos aspectos da docência, seja da contratação, seja daquilo que for. E por mim falo, não tenho nenhum parente, não tenho nenhum amigo contratado por mim, nem na Câmara, nem na escola. E digo isto de peito bem erguido e com a cara lavada. E agradeço o trabalho, e nunca me esqueço das intervenções públicas que faço, agradeço o trabalho, reconheço o trabalho dos professores esforçados, competentes, que querem também dar o seu contributo. E esta é uma empresa de todos nós, não é apenas de alguns. E eu não queria, senhora coordenadora deste grupo de trabalho, aqui dizer que as câmaras devem ter outro tipo de responsabilidades. Aliás, sei que está a ser trabalhado um vasto conjunto de transferências de competências, provavelmente a entrar em vigor no próximo mandato autárquico, que saúdo, que é a maneira da administração central deixar de pecar. Eu considero que isso é um pecado mortal, que tem uma história muito, muito marcada na civilização jurídica e política portuguesa, que é da desconfiança sistemática que existe do poder central sobre a administração local. Há excelentes autarcas, há bons autarcas em todo o país, gente que se entrega, gente que se dá, pecando aqui e ali, como os deputados, como os governantes da administração central, como os gestores das escolas, como os pais, afinal de contas. Todos falhamos aqui e ali. Mas a vontade dos autarcas, porque reparem, os autarcas têm um contrato por 4 anos, prorrogável segundo a lei por mais 2, e muitas vezes não prorrogado pela vontade das populações. E por isso, se alguém é triado, se alguém é fiscalizado em Portugal, são aqueles titulares de cargos públicos políticos que são eleitos por sufrágio universal. E, portanto, a minha alma diz-me que estou com a escola, estou com os nossos alunos, a bem deles, a bem do país e a bem de Portugal. E bem hajam pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente. Temos de seguida Artur Monteiro, do Agrupamento de Escolas Mário Cardoso, de Guimarães. Já aí vai o microfone.
Muito bom dia. Bom dia. Cumprimento a mesa e os presentes. Uma das preocupações, peço desculpa, a coluna é que não estava na, impedia de estarmos na mesma perspectiva. Algumas questões suscitadas por esta temática, eu serei breve, têm a ver com três questões que gostaria de colocar. Esta descentralização de competências não corresponde na prática a uma municipalização já em curso em alguns municípios? Como é que se vai conciliar a autonomia decretada das escolas, nomeadamente das que têm contrato de autonomia, com a descentralização de competências para os municípios? E ainda um propósito que constitui uma preocupação permanente no dia-a-dia. Também gostaria de deixar aqui esta questão que nos preocupa sobremaneira e estabelece, como eu dizia atrás, uma angústia em quem dirige um agrupamento de escolas como eu. Esta descentralização será como as ofertas dos cursos vocacionais em que se aprovaram pedagogicamente estes mesmos cursos e financeiramente criou um vazio, não se resolvem as situações de índole financeira, desculpem-me a redundância, de ordem financeira, do respectivo financiamento, obrigando as escolas a uma ginástica insustentável, ficando aqui um vazio por acudir e, acima de tudo, por solucionar. Eram só estas questões. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigada. Temos seguido o Sr. Vereador da Educação de Monção, que eu peço desculpa, não consigo. Paulo Jorge.
Estão dois lugares a seguir vazios, se quiserem.
Muito. Ficam sentadas. Muito bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Senhora Deputada, estou aqui, não consegue ver, apenas cumprimentá-la. Dar-lhe os parabéns por este fórum. Uma saudação especial aos seus deputados eleitos pelo Ciclo de Viana do Castelo, Sandra Pontedeira e Abel Batista, e dar-vos parabéns mais uma vez por este fórum. A minha questão é muito concreta e prende-se com os contratos de execução. Nós em Monção, e vou-me exigir a minha realidade porque é que ela conheço, embora me reveja na íntegra na intervenção do Sr. Presidente da Câmara do Crato, Monção também é um território de baixa densidade, mas com pessoas que amam a sua terra e que defendem a educação também. Questionar o seguinte, bem sei que não vão dar resposta, mas fica aqui uma preocupação, que se prende com o contrato de execução, que foi assinado em 2009. Neste momento, temos uma perda efetiva entre assistentes operacionais e assistentes técnicos de 13 pessoas. Só que o município vê-se na obrigação de contratar 9 pessoas que não estão no contrato de execução e para que o ano escolar abra sem qualquer problema, temos necessariamente de contratar sempre estas 9 senhoras. Aqui fica a minha preocupação, bem sei que não me vão responder, estão aqui para ouvir, mas fica aqui o registro da minha preocupação relativamente à necessidade que a Moção sente em rever o contrato de execução. É uma necessidade que se reparam no Decreto-Lei 144/2008, relativamente à gestão do pessoal não docente. Na sua cláusula 5ª, prevê o acompanhamento e controle de execução do contrato. Dizer-vos que estive há bem pouco tempo na Associação Nacional de Municípios em Coimbra e a vontade da maior parte das autarquias que lá estavam era denunciar o contrato de execução. Porque já não contempla a realidade que foi assinada neste caso de Monção em 2009, agora em 2016. E deixar esta alerta, Monção necessita de contratar estas pessoas, caso contrário não consegue abrir de uma forma segura o ano escolar. Fica aqui a minha preocupação, porque é como referi, eu sei que não me podem responder, mas tinha que falar de uma realidade que conheço e não posso estar a dar palpites e fazer generalizações, porque de facto quando estamos a generalizar na educação podemos cometer algumas gafes do território, é aquilo que a gente conhece. Muito obrigado.
Muito obrigada. De seguida, Humberto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Bem-vindo.
Senhora Deputada, Coordenadora da Comissão Parlamentar da Educação, cumprimentar os restantes deputados aqui presentes desta mesma comissão, cumprimentar os meus colegas, vereadores, presidentes de Câmara, professores, vários representantes aqui das escolas e nesta primeira, digamos, nesta minha intervenção quero fazer o meu agradecimento pelo debate e pela construção da democracia que se está a fazer nesta casa e dar a oportunidade a todos de podermos discutir um tema tão importante quanto este. E muitos colegas meus já interviram e tornam a minha intervenção muito mais fácil, mas hoje dificilmente se pode pensar um território, seja à escala regional, seja à escala nacional ou mais local, sem colocar no epicentro dessa estratégia do pensamento da cidade há 10, 20 anos, sem colocar a educação. É isso que os municípios estão claramente empenhados e eu creio que, de resto, todos os atores, todos os participantes neste debate, com divergências de opiniões que são naturais, mas porque muitas vezes desconhecem determinadas realidades, outras porque porventura precisam ainda de conhecer melhor, mas na verdade há uma coisa que nos une, que é a vontade de ter mais e melhor educação. E acreditem que estes autarcas que assinaram o contrato interadministrativo o fizeram não na perspectiva da municipalização, como aqui tem sido várias vezes referidos, mas, como dizia o colega de Famalicão, fizeram-no precisamente numa outra dimensão e articulação com o anterior governo, que foi na territorialização da educação. Aquilo que alguns mais experientes pessoas que sabem, dominam a educação. E cito aqui o professor Sampaio da Nova, que desde 2000, da década de 2000, fala muito no transbordo da escola no espaço público. É fundamental que exista esta articulação. A escola e aos professores não compete fazer aquilo que muitas vezes se faz nas nossas escolas, que é atender à dimensão social, a várias dimensões e também à dimensão educativa. E, portanto, é fundamental criar esta comunidade educativa. E, por isso, nós sempre defendemos a escola territorializada, quer isto dizer, que muitas competências que vinham da administração central se deviam consignar ao Conselho Municipal de Educação e, sobretudo, no reforço da autonomia dos agrupamentos. Eu ouvi há pouco uma intervenção, que peço desculpa, não me lembro o nome, precisamente de uma coisa que nós discutimos internamente. É fundamental que o Conselho Municipal de Educação tenha ainda mais, ou tenha personalidade jurídica que tenha, de facto, mais força. Porque aí é o órgão da democracia, da discussão, daquilo que é o plano estratégico educativo municipal, daquilo que se pretende, do ponto de vista, não do currículo nacional, porque nenhum dos autarcas aqui presentes, e os que não estão aqui presentes, tem na cabeça mudar o currículo nacional. Naturalmente, foi sempre nosso entendimento de que compete ao Ministério da Educação ser a entidade regulatória, a entidade que superentende estas matérias. Agora, há uma dimensão que é a dimensão dos resultados educativos, que essa sim tem que ter uma malha mais fina. Ela precisa de compreender a realidade local, precisa de compreender as dimensões sociais, económicas, precisa de compreender cada aluno per si e ter uma estratégia para cada aluno. E, portanto, é exatamente nessa medida que eu acho que o Conselho Municipal de Educação, onde estão vários atores, e recordo aqui que o Conselho Municipal de Educação não esgota as competências próprias do Conselho Geral, não esgota, complementa, porque há uma outra dimensão, que é a dimensão do projeto educativo, que que é uma coisa diferente do plano estratégico educativo municipal e que essa, de facto, é definida completamente pelo agrupamento, pela direção do agrupamento. Mas dizer-vos também uma outra coisa. Nós vimos de um processo, e esperamos não dar passos atrás, em que foi um processo altamente participado, que passaram pelos departamentos todos esta discussão. Não vos escondo que houve, na altura, alguma desconfiança. E há aqui, a desconfiança existe aqui. Há aqui, e o meu colega do CRAT dizia muito bem, eu só não concordo com ele num aspecto, é que não é uma desconfiança entre o poder central sobre o poder local. Porque vimos hoje aqui que existe, de facto, uma moratória de preconceitos em relação da sociedade, em relação ao poder local. Eu só não consigo perceber porquê. Se há razões de fundo, se há razões corporativas que justifiquem isso. Em todo caso, dizia eu que este processo foi altamente participado. Houve resistências, houve pessoas que não, professores que não entenderam o que é que se estava a fazer. E eu posso-vos dizer, em jeito de balanço, envolvidos alguns meses, como já aqui foi referido, são hoje os professores, e quem tem colegas em óbitos pode perguntar, são hoje os professores a ter receio de voltar para trás. Não querem pensar em voltar atrás. A Câmara Municipal tem competido apenas dar os instrumentos ao agrupamento que o agrupamento solicita, precisamente com um único objetivo. O objetivo de promoção do sucesso escolar. Os professores tiveram, no decorrer deste último ano, aquilo que pediram, formação à ação, para poderem trabalhar aquilo que definiram como modelo integrado para a promoção do sucesso educativo. E convido aqueles mais céticos que vai ser feita uma apresentação no dia 11 de julho em Óbidos, feita pelos atores locais, não é pelo Presidente da Câmara. Desconfiem, continuem a desconfiar do Presidente da Câmara. Mas ouçam os atores locais e ouçam na primeira pessoa e tirem as vossas conclusões. Eu tiro uma. Se nós queremos, todos, e eu sei que queremos, melhorar os resultados, a transferência de competências, seja lá a forma como se construa, e em particular o contrato interadministrativo, é fundamental para chegarmos aos resultados educativos. Dito isto, quero terminar, se é que posso fazer uma recomendação. Vamos deixar o nosso corporativismo, vamos deixar algum corporativismo que nos possa tirar, por vezes, alguma clareza em nome de uma coisa maior, que é o aluno. Porque, afinal, a escola só existe e os professores só existem se existirem alunos.
Muito obrigada. Temos seguido a Cristina Ferreira, da Federação Nacional de Educação.
Muito bom dia. Saúdo o grupo de trabalho na pessoa da sua coordenadora. Eu venho aqui fazer uma chamada de atenção para um problema que nos levanta muitas dúvidas e muita apreensão, que é o que vai acontecer e o que tem acontecido ao longo dos tempos com os chamados, vulgarmente, trabalhadores não docentes, que no nosso caso preferimos lhes chamar trabalhadores de apoio educativo. Já foi aqui referido que não temos representação nos conselhos municipais. Nós também somos atores na comunidade educativa. Também tem-nos ao longo destes últimos anos chegado notícias não muito agradáveis por parte da gestão que tem sido feita dos trabalhadores de apoio educativo por parte de algumas autarquias. A gestão destes trabalhadores deve estar na escola, deve competir à escola. Estes trabalhadores são muitas e muitas vezes esquecidos, mas são o rosto da escola. Quando nós chegamos a uma escola, a primeira pessoa que vemos é um trabalhador de apoio educativo. Não queremos ser mais do que ninguém, mas também não queremos ser menos do que ninguém. Nós temos noção que o foco da escola, o foco de todo o trabalho que é executado na escola, são os alunos. É a razão primeira do trabalho da escola. E, portanto, sentimos que temos aqui, neste fórum, também que lembrar estes trabalhadores, que são trabalhadores que, ultimamente, nos últimos anos, se estão a qualificar. Existem muitos destes trabalhadores que já são licenciados, mestrados e alguns até doutorados. Portanto, a Federação Nacional de Educação já entregou no Ministério da Educação uma proposta de carreiras especiais para estes trabalhadores, para que não sejam só assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, mas que tenham à frente destas qualificações, destas carreiras, uma palavra essencial: técnicos superiores da educação, assistentes técnicos da educação, assistentes operacionais da educação. Estamos todos, professores, pais, autarquias, na escola por um único motivo: os alunos. E é isso que nós queremos aqui lembrar. Não se esqueçam também destes trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo seu contributo e pelo alerta. Francisco Vitorino, diretor do agrupamento de Águeda Sul. Está aqui à frente.
Nada.
Já aí vai o micro. Muito obrigada.
Muito bom dia, muito obrigado por esta possibilidade. Cumprimento a mesa, na pessoa da senhora coordenadora, cumprimento todos os presentes, os meus colegas responsáveis pelos órgãos de gestão das escolas, professores, senhores autarcas. Eu gostaria de deixar aqui duas ou três notas um bocadinho sobre a minha experiência enquanto diretor de agrupamento, diretor de escola, relativamente a este processo da descentralização de competências na área da educação. Ouvi com atenção as intervenções que foram sendo feitas, tenho acompanhado este processo desde a primeira hora e devo dizer que, de facto, o processo começou mal. Começou mal, a própria discussão à volta dele começou mal e a forma como começou acabou por inquinar completamente todo o discurso e todo o entendimento que se tem ainda hoje à volta dele. Existe uma grande desinformação sobre o processo, um grande desconhecimento no terreno sobre como as coisas estão a passar e isso nota-se no modo como algumas intervenções de algumas pessoas relativamente aos receios, a alguns receios que aqui apresentaram. Eu devo dizer que, ao contrário do que se possa pensar e do que se diz, eu sempre vi neste processo a possibilidade de ter a autonomia que o Ministério sempre me retirou. Não tive nunca nenhum medo que o Presidente de Câmara ou a Câmara Municipal me retirasse a autonomia, porque existe uma coisa, como disse aqui o Sr. Vereador de Famalicão, que se chama matriz de responsabilidades ou matriz de competências. E lá está definido quais são as competências de cada um. Ora, entendendo-nos nós, se nos entendemos sobre aquilo que cabe a cada um no início do processo, e uma vez resolvido isso, e é evidente que só se avança para ele se nos estivermos de acordo relativamente àquilo que lá está escrito. Uma vez estamos de acordo relativamente às competências, cada um exerce as suas e ponto final. Não há que ter receio sobre instrumentalização de coisa nenhuma, nem de retirar competências a ninguém, porque as competências estão lá, estão escritas, é lei. Vivemos, aliás, uma segunda nota, vivemos, aliás, num país, e isso já foi dito aqui pelo Sr. Presidente de Câmara, com o qual eu concordo completamente, vivemos num país onde o Estado Central efetivamente desconfia, mas não é só dos municípios, desconfia de todas as estruturas territoriais do seu território, passa a redundância. E, em particular, das escolas. E mais, o próprio Ministério da Educação desconfia de si próprio, acabou com as direções regionais de educação para centralizar ainda mais as competências em Lisboa. E isso, logo à partida, dá para perceber o país em que vivemos e o modo como se entende estas coisas, não só da educação, mas do governo, não só nacional, mas também territorial. Eu acho, na minha opinião, independentemente de questões de natureza ideológica, que são naturalmente compreensíveis e defensáveis e respeitáveis, nós temos partido de um pressuposto que é o seguinte: nós não podemos tratar como igual aquilo que é diferente. Não faz sentido. Apesar do nosso território ser um território pequeno, somos um país pequeno, enfim, comparativamente com outros, nós temos muita diversidade no nosso território. Nós temos um norte e um sul, temos um litoral e um interior. E as soluções que se encontram para uns não têm necessariamente de se encontrar para os outros. E quem sabe quais são as melhores soluções são aqueles que vivem perto dos problemas. Portanto, esta era uma ótima forma de atacarmos os problemas por quem está perto deles e por quem os conhece bem. Em último lugar, e peço desculpa por me estar a alongar, gostaria só de dizer que, para além de um país que desconfia do seu território e das estruturas regionais, nós somos também um país onde não se avalia coisíssima nenhuma. E a educação é pródiga neste tipo de atuação. Vem um governo, toma uma medida, vem outro governo, desfaz a medida e toma outra, e andamos nisto de 4 em 4 anos, quando os governos duram 4 anos. Quando duram só 2 ou 1, andamos anualmente a mudar as coisas e a educação não se compadece com isto. Aquilo que eu gostaria que acontecesse, e respeitando naturalmente as opiniões de toda a gente, e é isso que estamos aqui a fazer, era que estes 15 municípios, ou lá quantos são, 13 ou 12, não sei, 14, pudessem levar a experiência até ao fim e no final servissem até como grupo de controlo. Funcionou, correu bem, ótimo, se correu bem, vamos avançar com outros. Se correu mal, e deixem-me dizer-vos que aqui o correr mal não é, eu não entendo isto como uma catástrofe, porque pior do que aquilo que corre com o Governo Central não pode correr. E, portanto, as escolas aqui estão para segurar o processo, como sempre o fizeram, e também não vão deixar que as coisas corram mal. Porque, apesar do Ministério da Educação, as escolas continuam a funcionar. Apesar do Ministério da Educação. E, portanto, aquilo que eu gostaria que acontecesse é que se deixasse passar estes 4 anos e depois, no final, se avaliasse a experiência, porque ela é uma experiência piloto e não podemos estar sistematicamente a alterar anualmente as decisões em educação. Isso é pior do que se a experiência corresse mal. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo que tomei.
Muito obrigada pelo contributo. Gilda Dais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda. Bem-vindo. Muito obrigado.
O professor Francisco Vitorino já me tirou metade daquilo que eu ia dizer, mas há um tema que eu não fujo, que é o da confiança. E aquilo que se passa é que o Ministério não confia nas escolas. Nós desconfiamos todos uns dos outros, mas o Ministério não confia nas escolas. Muitos não confiam nos Presidentes de Câmara. Andamos todos aqui a desconfiar uns dos outros. E isto é que tem de ser revertido. E eu acho que aquilo que tem de haver é confiança na escola. Porque aquilo que eu defendo, por exemplo, para as escolas e para os diretores, é que sejam contratualizadas os objetivos e o que é que ele vai fazer. Ele não tenha de se preocupar que o decreto-lei número tal diz que são X horas para isto mais X horas para aquilo. Ele tem lá o conjunto de horas e tem de a gerir da melhor forma no sentido de conseguir os melhores resultados para aqueles alunos. Porque ele é responsável. Ele é responsável. Ou só é responsável, em Portugal só se é responsável se se cumpriu a linha A número 3 do decreto-lei não sei quê. Aquilo que está em causa aqui é a aprendizagem dos alunos, o êxito que teve. E esta deve ser estar à frente de todas as outras. Mas aquilo que sentimos, e eu próprio, quando li o primeiro contrato de autonomia de uma escola para ser parceiro, eu peguei no telefone e liguei para o diretor e disse: mas se tu tens esta autonomia, tu não tens autonomia nenhuma. As escolas não têm autonomia. E a Câmara não quer para si as funções que são da escola. Nós que fizemos na matriz de competências foi dizer: está aqui a matriz, digam lá o que é que fica convosco e digam o que é que fica connosco. Obviamente conversámos. E foi fácil chegar a acordo. Porque estamos todos interessados no mesmo, que é no sucesso educativo dos jovens e das crianças que temos. E é isso que nos une. A nossa intervenção na escola tem sido tratar da mercearia e dos pedreiros, não é? De fazer os contratos. porque entendemos que é preciso libertar as escolas deste trabalho. Não é essencial para a educação. Tratar do contrato das fotocopiadoras, ou da energia, ou da manutenção das escolas. Nós, por exemplo, na manutenção das escolas, definimos com os seus diretores para arranjar um prestador de serviços que lhe faz a manutenção. Pronto. E eles têm uma linha direta. Não vêm chatear a Câmara, não temos aqui qualquer interferência. Porque queremos que os problemas sejam resolvidos rapidamente. Mas a nossa intervenção em termos de escola, aquilo que temos feito, é puxar as experiências que uns têm e servir de benchmarking para os outros e puxar e levar o nível. Se temos uma escola que está a fazer coaching com professores, que contratou uma empresa para fazer coaching, que está a trabalhar na melhoria da qualidade, então aquilo que nós fazemos é dizer: já temos esta escola que está a fazer isso. Ou este agrupamento. Os outros agrupamentos não querem fazer. E este agrupamento já tem esta experiência. Os outros não querem fazer. Eu não quero homogeneizar. Mas quero lhe dar meios, quero que eles sejam divergentes nas ofertas que oferecem para o público do nosso concelho, mas quero que eles tenham as melhores condições, os professores tenham as melhores condições para exercer a sua função. Porque, meus senhores, e aquilo que me preocupa é que nos PISAs e noutros por igual, os nossos resultados estão abaixo da média. E é isto que me preocupa. E eu quero aprender com os melhores. E por isso, desde já, eu gosto muito da experiência da Finlândia, daquilo que eles fazem. E tive a oportunidade de ouvir o Sr. Diretor-Geral, eu não estou a dizer que o modelo seja pegar nele e metê-lo cá. Não há nada disso. Mas temos de aprender com eles e ver o que é que eles fazem. E uma das coisas que eu ouvi o Sr. Diretor-Geral da Educação da Finlândia a falar, quando cá esteve recentemente, e uma palavra que ele disse insistentemente é confiança, confiança, confiança. Okay? E eu achei tão enriquecedor e motivador que o convidei, e em outubro, em princípio, tenho em Águeda, e convido-vos desde já para assistir.
E ao Ministério e aos senhores, não sei se foi deliberado, mas... quase me estar a alongar.
Okay. Mas, em outubro, estará cá para mostrar o que é que se faz no país, que nos testes, pelo menos no PISA, que vai à frente, como é que eles fazem. Porque nós temos de aprender com aqueles que fazem melhor. E que eu saiba, o Ministério lá muda as regras de 10 em 10 anos, de 10 em 10 anos, com debate ao longo dos anos para mudar ao fim daquele período. E tem experiências inovadoras que decorrem em escolas, que vão decorrendo e que eles vão avaliando. Porque, como foi aqui já dito também pelo Francisco, não se pode andar a mudar todos os anos. E por isso, aquilo que nós queremos fazer é dar... aquilo que o Ministério devia fazer era dar estabilidade, que os senhores deputados deviam incentivar o Governo a fazer, que os diferentes partidos a fazer, é dar estabilidade à educação. Pensar um caminho, de começarmos a trilhar um caminho. Depois, as autarquias, na minha perspectiva, são um parceiro que, e pelo menos os 14 que estamos neste processo, queremos ser uma ajuda e não um entrave ao processo. Por último, queria falar aqui assim sobre a transferência de competências ou delegação de competências. Eu, pessoalmente, prefiro a delegação de competências, porque há uma má experiência de transferência de competências na área da educação. Chama-se transportes. Ao município de Águeda, custa só, dependendo do ano, mais ou menos 400, 500 mil euros por ano. Okay? E aqui assim, se fosse uma delegação de competências, o município dizia: ó, senhores do Ministério, paguem, fiquem convosco. Transferência de competências, temos de pagar a conta. E eu tenho dúvidas, eu, não é para mim, porque no final deste mandato sai, isto é para os próximos, mas eu tenho dúvidas sobre as transferências de competências. Prefiro claramente a delegação, porque cada um está sob pressão para cumprir objetivos. Estamos ali os dois, estamos os dois para fazer o melhor. Não é depois, um sai e os outros ficam. E também, ficam com a fatura, obviamente. Também, isto não é por serem transferência de competências ou delegação de competências que os municípios vão ter mais ou menos a potência pela área da educação. Porque isto é uma questão de que se faz ou se não faz. Okay? Porque se derem os edifícios para as autarquias, o Presidente da Câmara pode dizer, ok, tenho aí o edifício, mas não está nas minhas prioridades, deixa lá estar, se está a cair, deixa cair. Okay? Um dia hei de o reparar. É preciso, isto é preciso sentir os problemas. E por isso, eu acho também que deveria ser, o projeto onde nós estamos, o Aproximar a Educação, eu acho que deve ser incentivador e motivador para outros irem, para que acabem os medos daquilo que podem ser as transferências de competências e aquilo que vem aí. Porque se correr bem com estes, na área fulcral, que é o sucesso educativo, eu acho que é muito mais fácil de generalizar aos outros. É muito mais fácil, porque nós não vamos todos ao mesmo... Isto aqui era de dizer, que é uma linha nacional e que vamos todos por igual, não é verdade. As coisas que se passam em Bragança ou em Vila Real de Santo António, o meio é diferente. Há sempre diferenças. Deve haver um fio condutor. Agora, a envolvência dos autores locais é totalmente diferente e os resultados são diferentes. E aquilo que deve ser potenciado, na minha perspectiva, é os bons exemplos que vão acontecendo um pouco por todo lado. Muito obrigado.
Obrigada pelo contributo. Vamos continuar. Faltam apenas duas intervenções. Eu depois darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para nos irmos aproximando do encerramento desta audição. Temos Adil Oliveira Costa, da Câmara Municipal de Palmela, que está aqui na segunda fila. Já vai o micro.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Queria saudar na deputada Susana Amadora, coordenadora do Grupo de Trabalho, todos os presentes, e dizer antes de mais, permitam-me que tenho considerado que este debate tem sido franco, aberto, com diferentes opiniões, não só dos autarcas, mas também de professores e todos os agentes educadores, e não tem sentido, sinceramente, que tenha sido corporativo. Com todo o respeito, não tem sentido que tenha sido corporativo. Há opiniões diferentes, é um trabalho duro e que haverá que aprofundar. Também dizer que não me move, e tenho o maior respeito, pelos municípios que têm contratos de execução, Palmela não tem, e pelos 14 municípios que têm contratos interadministrativos. Mas, tal e qual como tem sido discutido nos congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, esta é uma matéria que tem que haver algum consenso e há um caminho a percorrer, sendo que somos diferentes, os municípios são diferentes também uns dos outros, os 308 municípios têm caminhos diferentes. Dar nota que concordo perfeitamente que a educação é um desígnio nacional, disse-o a senhora deputada, é geral, é universal, deve ser equitativo para todos e até que ponto é que o princípio da complementariedade pode ir. A questão é esta, até onde pode ir sem pôr em causa também outros princípios que são importantes e que não foram focados aqui. A unidade do Estado e a identidade nacional. Também são princípios que há que acautelar. Dizer que o Decreto-Lei 30/2015, se foi participado para dizer que sim ou que não aos contratos interadministrativos, e admito que sim, foi dito aqui pelos representantes dos municípios que aderiram aos contratos interadministrativos, que houve uma grande discussão local, e acredito plenamente que sim, também peço que acreditem que o inverso também aconteceu, que houve essa discussão nos outros municípios, em que a resposta foi não. Portanto, isso também há que acautelar. Uma coisa é certa, na relação entre o governo de então e a Associação Nacional de Municípios, havia, de facto, o conhecimento de que era um caminho rapidamente a percorrer, com uma visão meramente economicista, e foi dito aqui pela vereadora Vanessa do Seixal, que de facto o artigo 4º é matriz deste diploma. E se nós falamos, nós autarcas, falamos em revogação, é porque devemos partir de igual para igual na relação com a Administração Central, na relação com o Ministério da Educação. E não é. A verdade é que, se lerem o artigo 4º, ele tem aqui uma indicação que é meramente economicista. Os contratos interadministrativos prevêem a transferência de recursos financeiros sem aumentar a despesa pública do Estado. E depois o número 2 diz, e se isto baixar, dividimos a meias entre a administração local e a administração central. Bom, isto não é sério. Não é sério. Eu penso que neste momento podemos não vir a discutir esta matriz, este pecado original. Mas, pelo amor de Deus, compreendam por que razão há autarcas que dizem que deve ser revogado este diploma, que ainda não houve a coragem, no nosso entender, que lá está, de o fazer. Dizia que avançarmos, e é necessário avançar, e alguém o disse aqui também com toda a razão, que tem que haver um debate público alargado. É verdade, tem que haver um debate público alargado. E até tem razão, apesar de não concordar plenamente, o Sr. Presidente da Câmara de Batalha, quando refere que é necessário haver a avaliação daquilo que são os 14 contratos interadministrativos. E está feita. Está totalmente feita. Foi feita eventualmente nos municípios mais pequenos. Está feita nos municípios maiores, para nós podermos também apurar o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Essa avaliação é necessária, de facto, ser aprofundada. É necessário haver estudos, mas, sobretudo, é necessário haver diálogo. E é necessário não haver a tal desconfiança sistemática que foi dita aqui da administração central sobre os outros atores. Mas também vos digo, o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Porque assinar um contrato interadministrativo, assinar um contrato de execução e depois não haver uma comissão de acompanhamento adequada e depois as regras do jogo a meio do caminho não serem cumpridas, não é justo. E quem peca aí não é a administração local. Quem peca aí é a administração central. Eu vou-vos só dar... Não, discussão. Peço desculpa. Eu sei, Por acaso está a funcionar melhor em relação aos contratos interadministrativos. Aliás, isso foi dito aqui numa audição com este grupo de trabalho. Mas dizemos, por exemplo, que um inquérito da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado em 2010, quanto à delegação de competências, portanto, ainda no regime dos contratos de execução, dirigiu a 112 autarquias e dizia com competências transferidas sobre o grau de satisfação. E o inquérito diz que, em matéria de manutenção das escolas do segundo e terceiro ciclo, 50,6% consideram a verba insuficiente. Em matéria da AECS, 49% consideram a transferência financeira insuficiente. E quanto a pessoal não decente, sem quantificação operada, muitos são os municípios que registram encargos adicionais com a ADSE, com os seguros, com a medicina ocupacional, com a gestão administrativa. Claro, isto deve-se, a nosso entender, em cumprimento da administração central. Palmela está fora deste circuito, porque entendeu que se deveria calcular e que essa negociação não seria séria. Portanto, só para retomar, deve, qualquer diálogo que tenha que acontecer, tem que ser entre partes com uma base de confiança, numa base de igualdade, mas sobretudo com uma ampla discussão pública. Porque se os senhores presidentes e vereadores aqui presentes acreditam e defendem que haverá maior educação com a intervenção das autarquias na escola, nós achamos que a nossa intervenção deve ser quanto basta, porque cabe, em primeiro lugar, aos professores e aos educadores e à comunidade educativa esse desidrato. Agora, o nosso papel como municípios não é de subir para o lado e mostrar a indiferença. Bem pelo contrário. É articular com as escolas a forma de podermos prestar um bom trabalho à educação em cada uma das escolas. Mas não será só através dos conselhos gerais. Não será também, como foi aqui dito, em relação aos conselhos municipais de educação, porque são meros órgãos consultivos. Eventualmente, seria na criação de autoridades locais de educação, têm uma outra forma de trabalhar. Mas nós consideramos que a nossa intervenção é importante, temos competências próprias, que neste momento convém alargar, basta ver no pré-escolar, o alargamento ao terceiro ano, obriga-nos a repensarmos tudo. Obrigam-nos no imediato, às autarquias, a repensarem tudo. Como é que vamos acautelar que as nossas crianças entrem no pré-escolar aos 3 anos de idade? Como é que está a nossa rede do pré-escolar? Como é que estamos em relação aos auxiliares da ação educativa? Temos que acautelar isso. Mas também há competências que poderíamos rever e alargar em relação aos transportes escolares. Posso-vos dizer que uma das medidas de Palmela para evitar a desigualdade territorial no nosso próprio território. Não precisamos comparar com outros territórios para vermos se há ou não há desigualdade territorial, mesmo em relação à área metropolitana de Lisboa, e apesar de nós termos a vaidade de nos considerarmos um dos pulmões da área metropolitana de Lisboa. Já agora deixo-vos a nota, Palmela não é considerado, por razões meramente burocráticas, território rural, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Mas dizer-vos que, mesmo em relação ao nosso território, obrigou-nos a repensar a questão dos transportes para calcularmos que todos os meninos possam ir à escola. E a verdade é que gastamos 1,3 milhões de euros em transportes daquilo que serão as nossas competências, se calhar até ultrapassando aquilo que são as nossas competências. Mas, nas refeições escolares, aquilo que são ou não são as nossas competências, devemos ou não devemos aprofundar. Portanto, isso para nós já é matéria que nos preocupa e nos preocupa todos os dias. E para finalizar, peço-vos desculpa, é dizer-vos que a educação é um bem, é para o bem-estar dos alunos, perfeitamente de acordo. Mas a educação também poderá ser muito mais do que isso. É coordenar com as escolas, a tal educação formal, mas também termos em conta a educação não formal e a educação informal e criarmos cidadãos preparados para serem atores no nosso território. Fundamentalmente é isto que queremos fazer. E eles começam logo que nascem até que morram. Muito obrigado.
Muito obrigada. A última intervenção, a 20ª, a Cristina Teixeira Pachoto, do Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação. Começámos com uma mulher, terminamos com uma mulher. Tem sido também uma audição nessa perspectiva muito paritária.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Susana Amador, e que sou de todos e a todas. Eu sou Cristina Peixoto, sou dirigente sindical do Distrito de Vila Real. Tenho só uma questão ou duas aqui para colocar, não é uma questão, mas uma preocupação. Vou falar mais um bocadinho em relação ao pessoal não docente. Não gosto muito do nome, assim como a colega há pouco, Cristina, também. Se eu não acho que nós não somos não em nada e sim em tudo. A primeira coisa que eu me debato aqui é o seguinte. Nós debatemos aqui, como acho muito bem, tudo da descentralização e tudo o que seja de bem para nós, para a escola, para mim também é muito bom. Eu acho aqui que temos a esquecer de uma coisa, todos nós falamos de escola, 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 esquecemos, temos que falar em alunos, alunos, alunos e alunos. Eu estive aqui desde o início e realmente várias intervenções, muitas, bastantes, mas se calhar estão aqui presentes na sala e não querem falar, mas eu quase não ouvi falar ninguém de agrupamentos de escola, de docentes ou não docentes, ouvi autarquia, autarquia, autarquia. E eu já sabia que ia haver um burburinho, as pessoas não falam, mas tudo bem. Uma coisa que me preocupa é o seguinte, nós vamos passar para um novo modelo quando não temos sequer ainda um modelo muito bem assente. Eu estou numa escola, sou efetiva numa escola em que é uma escola TAPE. A descentralização, o que vai mudar nas escolas TAPE? Nós vamos continuar numa escola TAPE? Não vamos continuar numa escola TAPE? Qual o processo que vai seguir aqui? Nós nem sabemos se isso é bom, se não é bom, ainda não temos grandes resultados a nível desse modelo. Há outra coisa que também me preocupa bastante. Nós andamos desde 1999 a tentar os conteúdos funcionais dos assistentes operacionais que ainda hoje não estão regulamentados. Um assistente operacional é tanto na saúde, como na educação, como em qualquer outro lado. Enquanto um assistente operacional do Ministério da Educação deve ter os seus conteúdos funcionais que sejam direcionados para a educação. E não temos. Andamos há muito, mas há muito, desde 1999. Foi o ano em que eu entrei na escola e continuamos com essa mudança que ainda não está. Também tem uma outra coisa que me fica aqui um bocadinho aquém de... É esta nossa, que ainda não estamos muito bem ao posto, de que o agrupamento que eu faço parte tem funcionários que pertencem ao Ministério da Educação e temos funcionários que fazem parte da autarquia. Então, debatemos-nos que eu, não é o caso, mas há colegas que estão na mesma sala, com os mesmos meninos, em que um colega é a autarquia que diz para onde vai, para onde não vai, que o avalia, o outro que faz as mesmas coisas é a direção da escola que diz que vai, que não vai. Um sai às 7 e outro vai sair às 6. E isto acho que não é muito bom para a educação. Pois temos o simplex de que tanto nós, principalmente nós na atualidade, estamos a falar em que vamos matricular o menino no agrupamento, mas vamos tratar do processo dos apoios educativos e das ditas AEX à Câmara Municipal. Então o pai tem que andar, vai matricular o menino ao agrupamento e depois vai ao outro lado da cidade tratar na Câmara Municipal das AEX. Nosso dito simplex no país. E era só da minha parte.
Muito obrigada. Terminadas estas intervenções, passamos para o período desta audição, que é o período reservado aos representantes dos grupos parlamentares, que estão aqui comigo na mesa. Começaríamos por ordem crescente, pela deputada do Partido Comunista Português, Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras, professores, autarcas, representantes sindicais que aqui connosco quiseram estar hoje dando o vosso contributo. Gostaria de cumprimentar então todas as entidades aqui presentes e agradecer os contributos que deixam a este grupo de trabalho e que muito úteis serão, certamente, para o aprofundamento da nossa reflexão sobre o tema de descentralização de competências na área da educação. Para o PCP, a intenção do anterior governo do PSD-CDS de transferir para os municípios a delegação de competências na educação, através da negociação de um contrato interadministrativo, visava a desresponsabilização do Estado por aquela que é uma das suas funções sociais, pondo em causa a universalidade da escola pública e desresponsabilizando o Estado em termos financeiros e sociais. É de salientar que o contrato de delegação de competências dava corpo a uma questão política patente no guião de reformas do Estado do governo PSD-CDS, que visava desresponsabilizar o governo, cortar nas despesas e preparar para a gestão privada das escolas, deixando o ónus dos custos para as autarquias e sobrepondo as questões financeiras às questões pedagógicas e de melhoria do sistema educativo. Consideramos que a educação é um pilar fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do país e para a elevação da cultura, e só a sua manutenção na tutela da administração central pode garantir o cumprimento do texto constitucional no que se refere à consagração da oferta de uma escola pública, de qualidade, democrática, inclusiva e para todos. O PCP considera ainda que a delegação de competências da administração central nos municípios é geradora de assimetrias a vários níveis entre as populações, uma vez que o país apresenta diferentes graus de desenvolvimento, assim como de práticas municipais. Na verdade, um setor tão importante quanto o da educação não pode depender da capacidade negocial dos municípios, nem do Estado e do número dos seus equipamentos. Para além disso, a passagem para as autarquias de todo um conjunto de competências neste processo significa também esvaziar as escolas públicas da sua autonomia, não obstante o reconhecimento da necessidade de consulta e do envolvimento das autarquias, naturalmente. Importa ainda dizer que a negociação deste processo foi envolvida num secretismo e ao arrepio da comunidade educativa, o que não augurava nada de bom e corporizava o desrespeito pelos profissionais de educação, pelos encarregados de educação e pelos alunos. Dizer ainda que o PCP sempre manifestou profundas preocupações e frontal oposição a este processo, tendo, ao longo da última legislatura do governo PSD-CDS, pugnado num âmbito mais abrangente contra a transferência de competências da administração central para as autarquias nas áreas da educação, da saúde, da segurança social e da cultura, bem patente em iniciativas legislativas e intervenções do PCP no âmbito do Decreto-Lei nº 30/2015, de 12 de setembro, aduzindo argumentos na defesa da manutenção destas áreas na tutela do Estado, rejeitando a municipalização da educação e defendendo a universalidade da escola pública e o cumprimento da lei de bases do sistema educativo. Em suma, A proposta de contrato administrativo de delegação de competências, contrato de educação e formação municipal, põe em causa a universalidade do acesso à escola pública e de qualidade para todos, uma vez que gera desigualdades, não respeita a Constituição da República, retira competências à escola e verte-as no município, desrespeita professores, educadores, trabalhadores não docentes e outros membros da comunidade escolar, ao mesmo tempo que exclui estes agentes da negociação do contrato e traça um caminho de desresponsabilização de um governo que pretendia impor um projeto que desde o início do mandato perseguiu. A destruição dos serviços públicos, com o claro objetivo de escancarar uma porta à privatização. A educação é um direito e a intervenção do PCP pautar-se-á sempre pela defesa intransigente deste direito, conquistado com a Revolução de Abril e consagrado na Constituição da República Portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde. Em nome do CDS, eu queria agradecer todos os contributos que aqui hoje foram dados. Basicamente, esta audição tem mesmo exatamente a ver com isso, é nós ouvirmos e ficarmos a perceber qual é a diferente sensibilidade que existe na área da educação. E começo por agradecer os vossos contributos e também por fazer uma nota de insatisfação da minha parte. Não ter havido nenhuma intervenção de nenhum representante de pais e de nenhum representante de alunos nesta discussão. Acho que é um contributo que temos que pedir, nós, Grupo de Trabalho, a esses representantes, porque são os atores, eu diria, fundamentais de todo o processo e não disseram nada hoje aqui, e é importante que o digam. Depois, dizer aqui duas notas do que aqui ouvi. Basicamente, parece haver alguma unanimidade de que há competências, há atribuições que não estão bem exatamente ficando no Ministério da Educação. Ou pelo menos no Ministério da Educação a nível central. Pelo menos isso foi dito. Mas depois há aqui algumas questões que eu gostaria de referir, porque para o CDS são fundamentais. Primeiro, a questão da confiança. No CDS nós não desconfiamos nem da escola, nem dos autarcas. Confiamos na escola e confiamos nas autarcas. E subscrevo exatamente aquilo que foi dito por um professor que anotei e que acho fundamental aquilo que ele diz. Apesar do Ministério da Educação, as escolas continuam a funcionar. A frase é interessante. Apesar de todos os problemas criados à volta da forma como se ensina nas escolas, muitas vezes por parte do Ministério Central, as escolas continuam a funcionar. E há situações que nós temos verificado ao longo dos anos, que quando há competências, atribuições que são executadas por maior proximidade, seja nas autarquias, seja por organismos centralizados por parte do Estado, do Estado Central, porque o Estado não é apenas o Estado Central. O Estado é o Estado Central, é o Estado local, é as autarquias locais, em sentido amplo, o Estado é tudo isto. Se formos ao sentido restrito da coisa, aí se calhar o Estado é muito pouco ou quase nada. Mas o sentido amplo da definição de Estado abrange com certeza as autarquias locais. E eu não dou por garantido de que as autarquias locais fazem pior do que faz a administração central. De uma forma geral, até fazem melhor. Fazem de proximidade, de diálogo. E sobretudo as populações locais sabem a quem pedir contas. E há muitas questões na área da educação que é preciso pedir contas e que o Estado Central não é possível lá chegar. E há competências a nível de pessoal não docente ou a nível da execução de trabalhos na ação social, no apoio a atividades que são complementares à atividade da disciplina normal, que é muito mais fácil ir à porta da Câmara, ao Presidente da Câmara ou ao Vereador, dizer: exigimos contas sobre isto. E as associações de pais, que trabalham também juntamente com as escolas, com os alunos, com as autarquias, fazem isto muito mais facilmente. Eu perguntaria, no meu caso, que sou residente num concelho e vereador num outro lado, os pais dos alunos da escola onde eu sou vereador em Monção, onde o senhor vereador há bocadinho aqui falou, onde eu sou colega dele, embora da oposição, os pais têm facilidade em chegar a Lisboa e exigir contas ao Ministério? Dificilmente. Mas à porta do seu vereador, até à casa dele, vão-se fazer falta. Porque sabem exatamente qual é o problema e localmente, quer a escola, quer a autarquia, conseguem mais facilmente resolver o problema. E é na escola e na autarquia que está aqui o binómio nesta questão, na minha opinião. E, portanto, se nós, ao longo dos tempos, fomos conseguindo, com as autarquias, resolver problemas muito complicados daquilo que é a situação das nossas populações, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, não é a autarquia que está lá muito presente e que consegue resolver atempadamente situações de grave perigo para essas crianças que às vezes estão em risco? É ou não é? E não poderemos aqui ter aqui. Porque há aqui uma questão que aqui também não foi referida e que eu só queria referi-la para lembrar. Nós temos muita pouca coisa ao longo da vida que é obrigatório. Mas a escolaridade é obrigatória. A escolaridade é obrigatória. Eu não sou obrigado a trabalhar. Trabalho porque tenho necessidade e porque preciso trabalhar para ganhar a vida. Mas a escola é obrigatória. O meu filho que iniciou este ano o seu percurso letivo vai ter que lá estar pelo menos 12 anos. Pelo menos 12 anos vai ter que estar na escola. E, portanto, é essa obrigatoriedade que nós, em termos sociais, em termos gerais, definimos como sendo uma necessidade para o desenvolvimento harmonioso do país, que nós temos que ter. E o desenvolvimento harmonioso do país não se faz, não é a duas ou três velocidades, como aqui já há um bocadinho já foi dito, através da nossa coordenadora, não é uma questão de ser a várias velocidades, é uma questão de ser a várias situações equitativas, porque as necessidades para um aluno de um meio rural do interior seguramente não é a mesma necessidade para um aluno de um meio, de uma grande cidade, de um meio urbano. As respostas seguramente são diferentes. E é essas respostas diferentes dentro de uma banda larga que temos que ter, uma margem que é aquela onde funcionam todos e depois aqueles que é necessário ocorrer em situações diferentes dentro dessa banda, é que eu acho que nós temos possibilidade de fazer. E aí o trabalho conjunto entre Ministério da Educação e autarquias a nível político e depois na execução entre Ministério, autarquias e escola, que eu acho que tem que ser feito naquilo que aqui, no enfoque que aqui foi dado já por toda a gente, e parece que nesse aspecto somos unânimos, é que a educação existe para os alunos. O enfoque é para aqueles que são os alunos. E para aquele grupo que neste momento temos uma dificuldade até no país, que são poucos, por causas da natalidade, por causa de falta de alunos, é que nós às vezes temos alguns problemas também. E é, portanto, é nessa matéria que nós temos que dar nota. E queria terminar, em nome do CDS, agradecer aos professores o contributo que dão para a educação dos nossos filhos. Às autarquias, pelo empenho que põem, para além daquilo que muitas vezes é as suas próprias atribuições e competências. Mesmo aqueles que não têm contratos nem de execução, nem interadministrativos, fazem um papel importantíssimo na melhoria da qualidade do ensino e na melhoria da qualidade do acesso ao ensino dos nossos alunos. E muitas das vezes, e devo dizê-lo, muitas das vezes, incluindo mais recentemente, têm sido desrespeitados naquilo que é as suas competências, e falo, por exemplo, naquilo que é a carta escolar, que muitas vezes são totalmente respeitados em decisões naquilo que é a carta escolar e naquilo que é a carta escolar de respeito para cada um dos municípios. E, portanto, terminava como comecei, por agradecer os vossos contributos, e são seguramente muito importantes, no caso do CDS, para aquilo que é o nosso contributo para darmos para a melhoria da qualidade e para a avaliação que estamos também neste momento a fazer daquilo que são as delegações de competências, as negociações para a alteração das atribuições e competências naquilo que é compete a cada um na área da educação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já tenho. Vamos então agora ouvir o Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua, apenas também fazer esta informação. A COFAP já nos enviou o seu contributo por escrito, que está online, e só não fez intervenção porque o orador se atrasou e ainda estaria a caminho, mas não posso deixar de registar que se pronunciaram por escrito e que temos a sua informação disponível. E em relação à última intervenção, também dizer que falaram 6 professores e responsáveis por agrupamentos, ou seja, a audição nessa ótica foi o mais plural possível, autarquias, agrupamentos e sindicatos, organizações sindicatos e professores também e investigadores. Agora sim, Joana Mortágua.
Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu quero fazer 2 notas prévias. Um pedido de desculpas, porque tive que me ausentar da sala para ir à Comissão de Trabalho, onde estava a decorrer, ou iria decorrer, uma votação na qual eu teria de fazer parte, e um agradecimento sincero por terem vindo e pelos contributos. Esta reflexão ainda está a ser feita e é bom que seja feita com calma, porque isto é um assunto sério. E eu também não tenho posições totalmente fechadas, embora tenha algumas orientações ou princípios orientadores que vou partilhar convosco, se tiverem a gentileza e a paciência de me ouvir. Mas acho que os vossos contributos ajudaram a solidificar algumas reflexões que eu já tinha sobre esta matéria. Eu presumo que não tenha sido a única pessoa, mas ouvi o autarca de Palmela referir-se a uma das coisas que eu acho que era mais perversa e denunciadora do espírito destes contratos que foram feitos da última, do que é chamada última vaga de contratos, o tal número 2, que era a cenoura para os municípios, sendo que a cenoura, e reside aí a perversidade, era os municípios poderem, façam uma situação de constrangimento orçamental que têm, e é verdade que têm, ficar a ganhar, do ponto de vista financeiro, com aquilo que era poupado à escola, ou seja, aquilo que era cortado à escola. E isso é absolutamente inaceitável como ponto de partida. Não se pode partir daqui. E acho que isso temos que assumir, independentemente daquilo que depois venhamos a concluir. Uma segunda ideia tem a ver com a confusão que muitas vezes se faz entre autonomia da escola e atribuição de competências ou delegação de competências aos municípios. Com a autonomia da escola para certo tipo de decisões, o Bloco de Esquerda está de acordo. Agora, não se pode dizer é que se vai retirar do Ministério e depois, em vez de dar à escola, dá-se ao município. Isso não faz sentido. Portanto, se vamos discutir a autonomia da escola, então acho que devemos discutir noutros termos. E começando por uma ideia clara, que é um gestor não percebe nada de escola. Quem percebe da escola é quem lá está. Quem percebe da escola são os pais, encarregados de educação, os alunos, os professores e os funcionários. Eles é que percebem da escola. E isto chama-se modelo de gestão democrático, que era aquilo que havia e deixou de haver. Porque nós podemos achar que é muito interessante ouvir os pais e os alunos que deviam estar aqui e não estão, mas retirámos-los do pedagógico, que é o espaço por excelência de decisão da escola. E se a autonomia for dada a esta democracia, ou a este modelo de gestão democrático, então acho que temos pernas para andar e podemos começar a conversar um bocadinho melhor sobre isso. O município não tem papel? Tem, claro que tem papel. Tem um conjunto de funções que lhe cabem e que podem contribuir para a comunidade escolar e para o sucesso educativo dos seus alunos, mas há uma questão que nós temos que também colocar, e é a segunda reflexão que eu queria deixar, que é os municípios são diferentes entre si? São. Mas há uma grande maioria das atribuições da escola pública que devem ser iguais para todas e para todos os alunos. E é essa universalidade do direito, não só do acesso, mas do sucesso escolar, que deve ser garantida a todos os alunos e todos os alunos. E, portanto, há coisas que têm de ser universais porque nós somos um país. E há uma responsabilidade constitucional atribuída e, por isso, não existe educação, apesar do Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação representa as nossas escolhas democráticas enquanto país sobre o que é que queremos da educação. E, portanto, não existe educação apesar do Ministério da Educação. O Ministério da Educação representa aquilo que o país quer para a educação. Isto não é técnico, isto é democrático, isto é político, isto também é ideológico. E é um bocadinho nestes pilares que eu assento a minha reflexão, deixando apenas duas notas finais rapidamente. Uma é que nem sempre mudar é mau. Temos que perder esta ideia de que todas as mudanças na educação são más. É uma ideia conservadora por natureza. Nem todas as mudanças são más. Houve aqui alguém que referiu a Finlândia. E eu, por curiosidade, fui ao computador e escrevi no Google simplesmente Finlândia Educação. Apareceu-me uma notícia no Público de 2015 que dizia o seguinte: tudo o que o país maravilha da educação se propõe a fazer para mudar a escola é radicalmente diferente e em sinal contrário à reforma empreendida recentemente pelo ministro Nuno Crato. E, portanto, mudar não é sempre mal. Quando se fez mal e se quer mudar para melhor, é bom. E é isto que nós temos, é assim que nós também temos que começar a pensar a educação. A última nota que eu queria dizer é que a proximidade que o poder local permite é uma coisa fantástica do ponto de vista democrático, com possibilidades infinitas do ponto de vista democrático. Eu também fui autarca, fui deputada municipal, portanto compreendo bem esse valor. E não se deve aproveitar essa proximidade para mandar para cima das câmaras responsabilidades que são do Estado, só porque depois, quando os cidadãos se quiserem queixar, é mais fácil queixar-se ao Presidente da Câmara do que queixar-se ao Ministério. Isso é a pior razão de todas para descentralizar competências. É verdade que esse poder reivindicativo existe e ele deve ser utilizado, mas da melhor forma, e digo isto com todo o respeito pelos autarcas, que eu também fui e sei que tem um papel muito importante neste país. Obrigada.
Muito obrigada, deputada. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora deputada. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento naturalmente os meus colegas de mesa, saúdo em especial a deputada coordenadora do grupo de trabalho, deputada Susana Amador, e quero em nome do Partido Socialista também agradecer a todas e a todos os contributos, quer os contributos escritos, quer os contributos que hoje verbalmente aqui ficaram e aqui nos deixaram. Estes contributos são de facto essenciais para que nós, partidos políticos da Assembleia da República, que hoje tivemos a oportunidade de vos ouvir e noutros fóruns naturalmente continuaremos a ouvir, a partir deste grupo de trabalho também na Assembleia da República, se reflita para depois naturalmente poder agir no que à legislação e à fiscalização do Governo diz respeito. É fundamental e essencial, quer nestas matérias, quer noutras, termos um profundo conhecimento das mesmas, o que nem sempre é muito fácil, mas temos que caminhar para ter toda a informação necessária e relevante para o processo. E um conhecimento, então, que nos permita depois definir o papel de todos e o papel de cada um de nós, em particular, dentro quer de uma comunidade educativa, quer na Assembleia da República, quer ao Governo, por forma a garantir o direito fundamental e universal à educação. Falamos também, e para o Partido Socialista é fundamental que todos discutam, mas também ao nível do próprio Governo, que os próprios Ministérios se articulem entre si, porque no que há educação de respeito e em outras áreas, esta articulação é também de veras fundamental. Sabemos que está a ser efetuada a devida auscultação a todos os envolvidos neste processo. Hoje, aqui na Assembleia da República, este é um dos primeiros e também diria um grande exemplo dessa auscultação, onde várias entidades, organismos, representantes do nosso país estão hoje aqui. Sabemos também aquilo que tem e que está escrito, plasmado no programa do Governo, e que eu passaria a citar, porque é importante termos presente o que diz o Governo sobre isto também, para será um ponto de partida também, que os municípios são, de facto, a estrutura fundamental para a gestão de serviços públicos numa dimensão de proximidade, pelo que será alargada a sua participação, quer nos domínios da educação, ao nível do ensino básico e secundário, com respeito pela autonomia pedagógica das escolas, também ao nível da saúde, ao nível dos cuidados de saúde primários e continuados, da ação social, em coordenação com a rede social, dos transportes, da cultura, da habitação, da proteção civil, da segurança pública e das áreas portuárias e marítimas. Está escrito isto no programa do Governo. Será também reforçado o papel dos municípios e das freguesias, então, nestes serviços públicos de proximidade. Prepara-se, após a grande auscultação necessária e discussão, um novo enquadramento financeiro também e um novo enquadramento de competências. Temos, e hoje julgo que também ficou, quer da parte dos partidos, mas também quer da parte dos participantes, a necessária avaliação a todos os modelos de descentralização existentes, a ampla discussão sobre os mesmos, não só sobre o último modelo, mas também sobre os modelos anteriores, porque eles também continuam em paralelo por todo o país. Parece claro, e para o Partido Socialista bastante claro, que o poder político fica à porta da escola. Fica à porta da escola na grande maioria das situações. Parece-nos também que de facto o nosso país não está a fazer reformas por fazer reformas. No caso concreto e em apreço, estamos a fazer uma devida e necessária auscultação. Dizer-vos também que de facto não é de hoje que a educação assume no território e para os territórios, aldeias, vilas ou cidades, no seu pensamento estratégico, está lá presente, já é assim há muito tempo, para que o próprio território tenha um futuro visto a longo prazo. Esta tem sido uma grande preocupação de vários municípios ao longo de muitos anos e por todo o país. A educação é importante e é crucial que na educação, como também noutras áreas, o trabalho seja feito em rede, uma verdadeira rede, um trabalho conjunto de todos, quer dos autarcas, quer dos professores, quer de todos os profissionais que trabalham dentro e fora da escola, no fundo toda a comunidade educativa. O país é de facto muito diferente, temos realidades muito distintas, temos vários modelos até de descentralização, temos de facto muita diversidade e temos também algo preocupante, porque também temos pelo país, embora a lei seja clara, muitos conselhos municipais de educação que não funcionam, que não reúnem, que nunca reuniram. E aí, quanto ao planeamento estratégico municipal nesses locais, parece-me relevante e revelador esta situação também. São questões muito e deveras importantes. E temos uma coisa, falou-se de desconfiança, isto não é falar por falar, isto é um facto, mas de facto também muitas das vezes esta desconfiança começa não do Estado Central para o local, mas no próprio local e entre os locais. Começa logo pela desconfiança, e isso é notório, é visível e não podemos escamotear, da escola para o município e do município para a escola. Isto é um facto, isto existe infelizmente e não podemos fechar os olhos a estas questões e temos que de facto discuti-las e colocá-las em cima da mesa. Dizer-vos também que eu pessoalmente e o Partido Socialista também não temos qualquer dúvida das capacidades dos autarcas, como também não temos qualquer dúvida das capacidades dos professores e de toda a comunidade educativa. Eu própria fui autarca, portanto não temos dúvidas das capacidades de todos os profissionais que trabalham quer na área da educação, quer em outras áreas. Apenas tem de haver um regulador e esperamos sempre que o Estado seja regulador e que também cumpra e efetue aquilo para que se propõe, e queremos um Estado social. Na educação, apesar de toda esta diversidade, que de facto vimos é muita, quer pelos modelos, quer pelos profissionais envolvidos, quer pelo país e pela sua diversidade, nós temos que ter garantido a universalidade da educação para todos e a qualidade da educação para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir, a deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, Portanto, mais uma vez, quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Coordenadora e demais membros deste Grupo de Trabalho de Transferências de Competências na área da educação. Cumprimento de uma forma muito especial todos os participantes aqui hoje presentes, os senhores professores, os senhores autarcas, dirigentes sindicais, dirigentes federativos, investigadores, dirigentes municipais, diretores de agrupamentos, representante da ANP, não sei se me esqueci de alguém e por isso as minhas desculpas. E queria de facto saudar também de uma forma especial esta iniciativa e bem, como reafirmar que se o grupo parlamentar do PSD já entendia que a criação deste grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Educação e Ciência era efetivamente oportuna e necessária, hoje, nesta audição pública, não restam quaisquer dúvidas, dados contributos extremamente importantes e enriquecedores que nos trouxeram aqui, bem como aqueles que nos enviaram através da nossa página oficial. A reflexão aqui hoje produzida foi extremamente útil e era, de facto, necessária, tendo como objetivo principal efetuar um balanço relativo aos aspectos positivos e aos menos positivos e também uma ponderação de eventuais reajustamentos no que ao processo de descentralização de competências diz respeito. E pretendemos, por isso, envolver, para esse efeito, os agentes que intervêm mais diretamente nestes processos que estiveram aqui hoje em debate, que se traduz exatamente em podermos repensar alguns desses aspectos, porque se trata efetivamente de um processo que é evolutivo e portanto, de ser extremamente também importante para nós ouvir e auscultar os agentes envolvidos. Consideramos, por isso, ser muito oportuna e produtiva esta troca de ideias e experiências, dado tratar-se de processos que já sofreram alguma evolução, mas que podem evoluir ainda mais. Como ficou aqui hoje claramente mostrado, tendo sempre como objetivo final um melhor funcionamento do nosso sistema educativo, contribuindo assim desta forma para o sucesso dos nossos alunos. Depois, julgo que também é importante enaltecer o papel fundamental e crucial das autarquias locais, quer ao nível dos municípios, quer ao nível das freguesias, bem como enaltecer também o papel fundamental das escolas no que à descentralização de competências diz respeito, por vários fatores que me parecem fundamentais e que se podem destacar da pluralidade de opiniões aqui hoje trazidas. E gostaria de realçar alguns desses aspectos que considero mais relevantes nesta estreita colaboração com o poder local. Em primeiro lugar, a proximidade e a eficiência na gestão das questões educativas através do envolvimento de toda a comunidade educativa. Por outro lado, também destacar aqui a autonomia das escolas e o seu papel crucial no envolvimento em todos os processos centralizadores. Depois, destacar ainda uma maior aproximação quer à realidade, quer às especificidades de cada um dos territórios que estão em questão. De facto, todos eles são diferentes. E também destacar a existência e a necessidade também de uma maior articulação entre as escolas e também destas com as autarquias locais. Outra questão aqui também levantada foi a gestão do pessoal não docente, que eu penso que, de facto, é uma matéria que, nas visitas que nós efetuámos a dois municípios, nos levantaram alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito aos rácios dos assistentes operacionais, que eu penso que, de facto, também tem que ser alvo de uma reflexão atualmente. Depois há outra questão que também considero muito pertinente, que é o problema da manutenção e da reabilitação dos equipamentos escolares e que, de facto, também tem trazido alguns constrangimentos, mas tem sido também um processo que se tem demonstrado positivo, dada a proximidade das autarquias às escolas e, portanto, uma eficiência maior no que diz respeito à resolução de muitos desses problemas de manutenção das escolas. Depois, referir-me a uma intervenção aqui de um dirigente municipal de Famalicão, que se referiu a um lapso num estudo que também conhecido, pelo menos hoje, e que me deixou algo preocupada e que demonstra bem a necessidade que há de se ouvir durante qualquer processo reformador as comunidades locais envolvidas para que depois, de facto, não aconteçam estes lapsos, que eu penso que isto é uma nota muito importante que sai hoje aqui deste debate. Também se referiram aqui ao funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, eu também fui autarca, e de facto penso que também é uma das outras questões que hoje em dia terá que ser algo de alguma reflexão e de algumas alterações ao seu funcionamento, tornando-os mais ativos. Portanto, desta audição e em conclusão, penso que é crucial em todo o processo descentralizador que os municípios estejam a funcionar de uma forma articulada com as escolas, tendo sempre como objetivo primordial uma maior eficiência, eficácia, bem como o envolvimento e acompanhamento de todas estas questões por parte da comunidade educativa em geral. Sempre com o fim que eu penso que aqui estamos todos de acordo, que é comum e transversal, que é defender o interesse dos alunos inseridos em cada um dos seus territórios. Destacando ainda o REP que foi aqui lançado, que eu considero também muito pertinente, que é a elaboração de um documento estratégico sobre esta matéria. Para terminar, julgo que, de facto, também decorrente de uma intervenção, é muito importante, nesta fase que atravessamos, dar confiança e estabilidade à educação, atribuindo-lhe um papel fundamental que tem na construção do país, envolvendo os alunos, os pais, os professores, os autarcas e todos os demais agentes educativos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar ao encerramento e será muito breve. Antes de mais, para dizer que o que aconteceu esta manhã foi cidadania e ação. Acima de tudo, fortalece a democracia, esta capacidade do Parlamento saber ouvir para poder melhor fazer. E por isso não posso deixar de agradecer o facto de estarem aqui durante esta manhã. Abdicaram provavelmente de outro tipo de compromissos para estar aqui. Deram os vossos contributos orais. Temos também contributos escritos que muitos nos enriqueceram. E acima de tudo, quero de facto fazer em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão de Educação esse agradecimento. Também agradecer aos funcionários e colaboradores da 8ª Comissão, que são sempre inexcedíveis e que nos apoiaram durante toda a manhã e que são também a alma desta Comissão aqui na Assembleia da República. Em termos de notas finais, eu penso que aqui todos nós, Fernando Pessoa dizia ser plural como o universo, e nós somos plurais, obviamente não só nesta mesa, mas como aí na plateia, eu acho que é essa pluralidade e esse contraditório que nos vai fazendo avançar como país e também que nos fortalece. Mas é algo que temos em comum, é o reconhecimento de que a escola pública foi uma das maiores conquistas do Portugal democrático. E essa escola pública fez com que Portugal desse um salto quantitativo, qualitativo e civilizacional sem precedentes, ou seja, em 40 anos nós conseguimos combater e inverter um atraso secular. E dou-lhes dois ou três números para percebermos o quanto já avançámos. Em 2002, o abandono escolar era de 45%. Hoje, o abandono escolar é de 13,7%. Tivemos uma expansão inacreditável, quer no ensino básico, quer na ciência, quer no ensino superior, onde temos já 20% dos jovens entre os 30 e os 34 no ensino superior, mas a meta do 2020 é 40%, e aí temos ainda um caminho a percorrer, e a meta do abandono é 10%, e temos 13,7%, mas ainda assim, com os números que vos disse anteriormente, fizemos e demos, de facto, um salto civilizacional sem precedentes que nos deve orgulhar a todos. E quando digo a todos, digo, obviamente, aos professores, que são estratégicos no sistema de ensino e que são fundamentais, porque são eles que tocam o futuro e que promovem a qualidade do ensino. São também, e fazem parte desse triângulo virtuoso, o pessoal de apoio à educação. Hoje fiquei com esta nova terminologia, muito mais simpática que o pessoal não decente, porque sem eles não haveria segurança no parque escolar e no interior das escolas, e são determinantes para a qualidade da nossa escola. E os pais, que obviamente, os pais e as mães, que ao longo dos anos, no tecido associativo, deram o melhor de si em voluntariado para, no fundo, os seus filhos terem a qualidade que a escola deve permitir em termos de aprendizagens, porque no centro desse triângulo virtuoso estão, obviamente, os alunos para os quais se destinam as políticas. Mas nesse triângulo há mais um agente, e por isso é capaz de ser mais um quadrado, que tem a ver com as autarquias locais. E tal como eu disse no princípio, desde 1976, com a nossa Constituição, nós fizemos um caminho muito grande na descentralização, mais em particular a partir de 84 e com os sucessivos pacotes de descentralização. E a verdade é que os municípios quer os municípios, digamos, câmaras municipais, quer as freguesias, fizeram um papel determinante, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, caminhando agora também para o segundo e terceiro ciclo e no futuro para todo o ensino obrigatório até ao 12º ano. Nesse percurso, seguramente acertaram e desacertaram, mas foram agentes determinantes para essa universalização e para esse sucesso que foi a escola pública, uma escola que nós queremos cada vez mais que tenha qualidade, que tenha rigor, eficiência e, sobretudo, equidade. E a verdade é que Portugal conseguiu, entre 2000 e 2009, ser um dos países que mais conseguiu combater as assimetrias sociais. E esse combate às assimetrias, esse combate ao determinismo, por vezes, da pobreza, por quem nasce pobre, não tem que morrer pobre e o filho de sapateiro não tem que ser sapateiro, a escola pública conseguiu de facto inverter esse determinismo e permitiu de facto esse acesso e esse elevador social, essa mobilidade social que a escola e quem pratica serviço público de educação tem vindo a conseguir ao longo dos anos. E portanto queria deixar esta nota deste trabalho que já fizemos e sobretudo em matéria de descentralização, a pergunta que se fez hoje aqui nesta sala é até onde é que queremos ir, até onde é que podemos ir. E há algo que é uma premissa da qual partimos. Há competências e há atribuições e há funções que são do Estado soberano, do Estado que queremos que seja um Estado social e não um Estado mínimo. Portanto, e esse Estado e essas orientações, das quais ele não pode abdicar, podem e devem ser complementadas e podem e devem, foram assim ao longo dos anos, muito coadjuvadas pelo poder local, como cumprimento também do princípio constitucional da subsidiariedade. Quem está mais próximo pode ser mais eficaz e mais eficiente, e o poder local, porque mais escrutinado, porque mais fiscalizado, porque mais próximo, é esse agente de proximidade e de escrutínio permanente que tem estado disponível para a descentralização. O que está agora aqui em cima da mesa é mais competências, em que áreas e como é que as podemos atribuir. A verdade é que aquilo que é fundamental que se faça, e já o começámos a fazer aqui, e a verdade é que descentralização tem que combinar com auscultação, tem que combinar com debate alargado, tem que combinar com desburocratização e simplificação. O simplex da educação é também muito importante, porque não há autonomia com burocratização e com plataformas, às vezes a preencher 34 plataformas num dia, não dá, e portanto é fundamental que a centralização rime com tudo isso e que rime, acima de tudo, para terminar, com o equilíbrio, ou seja, o equilíbrio entre as partes e uma confiança entre as partes. Foi a palavra, digamos, mais repetida aqui, confiança. E é fundamental que confiança, desde cada uma das partes, saiba qual é o seu papel, saiba qual é a sua vocação. Qual é a vocação das autarquias? Conservação, apetrechamento, modernização do parque escolar, que fizeram e podem continuar a fazer, mas ao mesmo tempo é essa qualificação do parque escolar podem crescer, de facto, competências de natureza administrativa, podendo assim desonerar a escola e os professores daquela que é a sua tarefa nobre, que é educar. É, no fundo, educar para o conhecimento, educar para o fazer, educar para o saber, seguindo os pilares de Delors, da escola para o século XXI. Essa é a tarefa nobre do professor. Qual é o espaço que a autarquia pode ocupar no sentido de ter ou existem funções de natureza mais administrativa para, no fundo, os libertar para essas tarefas mais nobres. E, ao mesmo tempo, a componente pedagógica, a componente científica, a componente do pessoal docente tem que ficar, obviamente, a um outro nível. E, portanto, são todas essas questões que estão em debate numa lógica interministerial que iremos acompanhar com o Ministro da Educação e com o Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, que, em conjunto, estão a acompanhar este processo, tal como disse também a senhora deputada Sandra Ponteira, e tal como está previsto no programa de governo, numa lógica de uma lei e de um quadro universal. E, portanto, é isso que estará em cima da mesa, para o qual estamos todos convocados a participar, à Assembleia da República, esta comissão, a fiscalizar e a acompanhar e a auscultar, para que este debate seja um debate sem preconceitos, sem tabus, seja um debate, como fizemos aqui hoje, frontal, onde cada um disse o que vinha e aquilo que pensava, em liberdade, onde nós estivéssemos na casa-mãe da democracia, onde todos os dias a liberdade acontece e está sempre a passar por aqui. Muito obrigada, bom dia. Foi localizada uma pena que alguém perdeu, está aqui em cima da mesa. Se não tiver aqui ninguém, ela ficará na 8ª Comissão.